Agora entrou.
Pedrola.
Pessoa sádica aí que não deixou entrar.
Naturalmente, Alexandre.
Eu não vi. Eu já estava sob a crença de que não haveria Pedro Duarte nesse podcast. Eu não vi a sua mensagem.
Mentira, ô Pedro. O Alexandre falou que era um experimento que ele queria fazer com você.
Eu não vi, Alexandre.
Vamos ver.
Não.
O texto dele foi assim: vamos ver quanto tempo ele vai tentar.
Vamos ver se ele quer mesmo participar.
Sabe o que ele falou também, Pedro? Que ele não dá like nos seus posts justamente pra ver a sua reação. Que ele até gosta dos posts, mas ele não dá like pra ver a reação.
Não reacenda essa discussão, não. Senão aparece um bocado de doido lá.
O que eu achei mais impressionante foi o Tucano puxar isso, porque ele realmente comentou agora há pouco, mas eu tô surpreso do Tucano jogar isso no ar, assim.
Eu não tenho papas da língua. Gosto.
É isso. Caos.
Que é na honestidade.
Agora eu acabei de ver que eu não entro no perfil do Pedro faz muito tempo.
Olha aí, caralho. Aí peidando na farofa.
Pedro, eu ouvi em looping umas 16 vezes você falando da seleção brasileira. Deixa a gente.
Um videozinho maravilhoso.
É. Boa. É um poeta, né? Rapaz. Deixa a gente sonhar, pô.
Eu tava aspirando as teias de aranha do armário, com aspirador, e aí não tinha como scrollar, tá ligado? Aí ficou em looping umas 16 vezes sem parar.
Nossa, e você não saiu comprando uma camisa verde e amarela, não? Um negócio assim. Nem é pra dizer que foi insinuando, foi uma mensagem direta, né? Pra o amor ao Brasil e ao futebol brasileiro. Eu adorei fazer esse videozinho, foi massa. Não apareço aí, isso é sempre bom. Eu gosto de só áudio. Fiz um rebrand lá, Alexandre, por isso tô coisa nova agora, coisa diferenciada.
Então, você apagou tudo e começou de novo?
Não apaguei nada, eu só arquivei.
O negócio da vovó fazia gostoso.
Porra, que vovó fazia gostoso? Vai se
lascar.
Vovó fazia gostoso. Aí é gostoso, cara. Eu faço um negócio. Tô fazendo, rapaz.
Não, então explica pra quem não conhece a parada da vovó fazer gostoso.
Pô, tô fazendo uma audiosérie que é como vovó fazia. Explique direito.
Como vovó fazia.
Gostoso. Mas é comida.
Comida
que a vovó fazia, não é?
Biscoitinho de igual. Quem comenta isso lá no, fazendo piadinha igual vocês, assim, que eu não conheço, eu bloqueio na hora.
É, claro.
Não piedade. Não conheço.
Eu acho que você tá coberto de razão. Tem que bloquear mesmo. Ah,
porra, logo minha avó. Aí eu vou viajar. tá planejando aqui em agosto fazer umas coisinhas. Arranjei a produção local. Vou pescar numa canoa, sem nenhuma habilidade de ficar em pé, ou deitado, ou sentado numa canoa.
É importante perguntar aqui. Você sabe nadar, né?
Sabe, mas não sabe boiar.
Caralho, eu sei boiar. Não faz isso.
Mete um colete de salva-vidas, por favor.
Não, eu vou, inclusive, nem vou levar a câmera, nada, vou levar só a GoPro que aguenta. Isso. Vou prender ela, que se eu cair na água, eu não perco nada, né? Mas tá indo tudo aí. Vou cozinhar também mais, tô feliz com o meu Instagram.
Ué, mas você parou a carreira do comediante de stand-up?
Não, eu dei uma parada agora, porque eu tô trabalhando com... Não era isso que eu queria dizer.
Aí é foda. Aí, cara, ainda tem um set novo aí.
Não, eu virei coordenador do Comedy Central, aqui do Brasil.
Caraca!
Eu estou respirando comédia. Tá renascendo, né? O Comedy Central tá revivendo aí e eu tô lá nessa fase. Aí é muito stand-up, muita coisa, mas eu devo voltar sim. Eu tô planejando aí uma coisa de cada vez, que é muito projeto. Eu não vou morrer, vou ter um negócio, um treco.
Pô, mas você que é coordenador lá, quando tiver os stand-up ruins, vocês podem colocar umas animações boas no lugar lá. Beavis and Butthead. Porque, tipo, era legal, cara, quando tinha desenho lá. Aí a galera tinha bastante o Adult Swim lá também que passava. Aí os caras tirou, começou a colocar mais comediante, né? E aí...
Agora você tem canais só de stand-up. Canal só de South Park, entendeu? Tem aqueles canais que fica eternamente vendo o que vai. Você escolhe e fica ali vendo desenho pra sempre.
Você sabe que foi o stand-up que criou o show de halftime da NFL do Super Bowl?
Ah, o do Michael Jackson lá, né?
Então, foi antes do Michael Jackson. Tu sabe essa história?
Eu não.
O Super Bowl não tinha grande coisa no meio do jogo, lá no intervalo, né? Tinha lá umas cheerleaders, chegavam lá, faziam um hey, me dá
dá um A, me dá um B, essas coisas assim. E aí, cara, a galera viu que o Super Bowl, que é o maior evento televisivo anual dos estadunidenses, aí a galera migrava pra outros canais, que ficava só passando propaganda, propaganda. Aí, os irmãos Wayans...
Sim, os bravos.
Foi o pai deles, né?
Foi um dos irmãos ali, né? Os mais velhos, eu acho.
Não foi um dos irmãos, irmão velho. Eles pegaram um especial de comédia lá que eles faziam, compraram um horário exatamente na hora do intervalo do Super Bowl, num outro canal de cabo, e eles anunciaram, ó, é o show do intervalo do Super Bowl. Muda pra esse canal. E aí você vai ver um stand-up durante, exatamente durante o tempo do show, e aí depois você volta pro jogo. E, maluco, a parada explodiu de audiência. Um canal de TV a cabo, nada conhecido, e eles viram. Aí depois a galera vazou, o que era ruim pra emissora que tava transmitindo o Super Bowl, que eles querem vender comercial caríssimo, etc e tal. E aí depois eles viram que a galera voltou. E aí o que aconteceu? Os caras falaram assim, a gente tem que reter todo mundo aqui, então agora a gente tem que fazer um puta show pra as pessoas não saírem. Então tem que ser grande, tem que ser grande, não sei o que. Ah, que a gente vai... Meteram o Michael Jackson no ano seguinte.
O Braco. Ostra, começou já com... Não entendi.
Começou com o Michael Jackson. Inclusive, se você for ver esse filme, é tudo muito cronometrado, né? A parada é absurdo, né? Os caras têm conta no segundo lá e começa e tal. E o Michael Jackson tinha falado, olha só vai começar a música quando eu der a deixa. Eu vou entrar, vou aparecer e vou ficar lá e quando eu der a deixa, começa a música.
Quando eu segurar o saco...
Tipo isso. E aí, cara, quando ele entrou, aí a galera... O estádio inteiro, fudido e tal. E ele ficou fazendo aquela pose dele, olhando pro horizonte, sabe qual é? De óculos escuros. E o cara não quebrava essa pose por nada. E aí, sabe que o diretor lá falou assim, pelo amor de Deus, vai, começa! E ele ficava lá, olhando o tempo passando, e os caras desesperados. E aí ele começou o show. E aí, cara, nunca mais pôde ter um show menor do que Michael Jackson, brother.
É, não tem como.
Então, isso foi uma forçação, quer dizer, não foi forçação, mas foi assim, foi uma resposta a comediantes se apossando de um horário que tá todo mundo em frente à televisão e ninguém tava vindo ver comercial e os caras, ó, vamos ver comédia. Cara, muito foda.
O comediante tem que ganhar dinheiro de algum jeito, né?
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast.
Vamos.
E Azaghal já estreou, Stuart não consegue salvar o universo na HBO Max.
Olha Azaghal. Aí.
Mais uma série derivada, um spin-off de Big Bang Theory. Dessa vez a premissa completamente maluca, onde o Stuart, o cara da loja de quadrinhos, que tá desde a segunda temporada do Big Bang Theory, ele recebeu a invenção do Lennon e do Sheldon, que é uma máquina de multiverso. É isso, às vezes ele pode se transportar através do multiverso. E cara, a ideia é muito maneira. A ideia é de uma série episódica onde cada episódio o Stuart vai pra uma dimensão paralela, uma parada do multiverso.
Uh-huh.
E o mundo pós-apocalíptico vai pra Matrix. No trailer aparece ele acordando com a galera lá naqueles pods da Matrix, etc. E toda vez, a cada episódio, ele falha miseravelmente em salvar aquele universo.
Excelente.
Cara, na moral, é uma boa premissa. Uma série de fantasia, comédia, pra quem é fã de Big Bang Theory, quem quer entrar num universo completamente mais maluco, porque ele vai... Certamente, Azaghal, eles não deram muito spoiler, não, mas a galera original vai aparecer sempre numa dimensão paralela. Vai ter uma versão maluca. Eu não vi ainda, mas vai ter. Então anota aí. Toda quinta-feira, às 22 horas, tem um episódio novo de Stuart Não Consegue Salvar o Universo na HBO Max. Já tá rolando. Já tá rolando. Clica lá pra você. Tá chegando setembro, porque tá chegando agosto, e quando tá chegando agosto, tá chegando setembro. Se você comparar com o início do ano, então tá chegando setembro já.
Tá, e tem muita coisa que vai acontecer em setembro.
A Nerdcon, Azaghal, vai acontecer dia 20 de setembro em São Paulo, no Memorial da América Latina. Vai ser lindo demais. Nós vamos comemorar os 20 anos de Nerdcast junto num evento espetacular, onde você pode comprar ingressos agora em nerdcon.com.br. Já sabe quem estará lá. Eu, Azaghal, Catiuxa Barcelos, Carlos Volta, o Rex, Sr. K, Tucano, Marcelo Bassoli e Didi Braguinha, numa sessão de 2 horas de loucuras ao vivo.
Não só isso.
Não só isso.
Nós teremos o foyer, onde você vai poder chegar antes da sessão.
Exato.
Vai poder curtir as ativações de conteúdo lá, vai poder curtir a roda dos artistas.
Uh-huh.
Onde 2 artistas entram e 1 sai.
Que isso, não. Nossos artistas que participaram, né, durante esses 20 anos, de alguma forma...
Que tem alguma relação com o Jovem Nerd.
Exato. Nerdcast. Vai ser maravilhoso
todo mundo. E em breve, lá, mais novidades do que vai acontecer aí nesse foyer da NerdCon 2026.
Exatamente. Não se esqueça que você pode comprar a meia entrada social levando um livro em bom estado de conservação para você doar no dia do evento.
Isso.
Então, quando você for lá no site, você pode, na hora de comprar o ingresso, que tem... O ingresso vem com kit, vem com um monte de brindes.
Ah, é verdade. Tal, né? Vale dizer que o ingresso não é só a entrada.
Não é só a entrada.
Mas é um kit que contém pins, adesivos, dado comemorativo dos 20 anos do Nerdcast.
Exato.
E o livro Migalhas de Sabedoria do Sr. K.
Maravilha. Livreto, capa dura.
80 páginas.
Pra você carregar no bolso e sempre abrir aleatoriamente uma página e tirar uma pela sabedoria pra Exato. Levar o seu dia mais feliz.
Pérola não, migalha.
Uma migalha, exatamente. Tem que comer muito arroz e feijão pra ganhar uma pérola do seu
Nossa.
Pra ganhar migalhas.
Além desses produtos que vem no kit, tem as camisetas que você pode comprar, que é a camiseta 20 anos de Nerdcast.
Exato,
e a camiseta Nerdcon.
Exato. Você bota ali, já no seu carrinho, você pode botar o ingresso e a camiseta. A primeira, Nerdcon, eu fui.
Isso.
Incrível. Primeira edição histórica.
Uma camiseta com a estampa de Corner Box com a gente, né? Os participantes dessa edição.
E também a camiseta de 20 anos de Nerdcast, que é tipo o jogo da vida, que são os 20 anos de Nerdcast, com várias referências, easter eggs, muito foda, mas é isso, gente, Nerdcon, a primeiríssima Nerdcon, chega no dia 20 de setembro, comemorando os 20 anos de Nerdcast, clica aí no link pra você comprar o seu ingresso, a gente se vê lá, vai ser foda demais! Aliás, falando em Sr. K, nós temos na Nerd Store o relançamento de uma das favoritas, a estampa Milhões!
Exatamente.
Homenagem a... Enfim. A sabedoria do Sr. K. Tá lá. É isso, Azaghal. Edição nova, camiseta totalmente preta.
Finesse. Isso, malha, malha. Não totalmente preta, é. Estampa não.
É, não. É,
não, é uma, faltava não estampa, é Milhões não, Black Ops.
Não, camiseta malha, preta. Finesse, elegância, opulência pura. Sr. K. Tem link no post. Só na Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil. E olha, é com muita alegria, com muita pompa, elegância também e felicidade, amor no coração de um coração que não viu o Hexa, mas viu o Fica J Neck se vangloriar, Azaghal. Vangloriar, não é vangloriar?
Não viu o Hexa, mas viu o bicampeonato da Espanha.
Olha aí, parabéns.
Vale dizer, a Espanha a única bicampeã desse século.
É, é verdade. Tá bom.
Uai.
Vamos agarrar a qualquer estatística. Mas...
Qual é? Mas...
Bota aí, Marcelo Bassoli.
O seguinte. Quantos campeonatos tem o Brasil nesse século?
Um.
Argentina.
Um.
Alemanha.
Ah, você tá dizendo que a Espanha foi bicampeão no século XXI, é
Exatamente.
Isso? 2010 e 2026, é isso?
Não, tá só bom. Isso.
Ah.
Quantas vezes você viu o Brasil ser campeão?
O quê? No século XXI?
Você.
Não, duas.
Estamos iguais.
Ridículo, você é ridículo. É isso! O JNEC ficou, Azaghal!
Exatamente. Por mais uma temporada.
Exato, é isso.
Né?
Tá garantido mais uma temporada.
Tá garantida mais uma temporada, então quanto mais gente ouvir, quanto mais gente espalhar a palavra do JNEC,
exatamente.
Mais JNEC você terá.
Exatamente!
Teremos lives na Twitch e no canal do YouTube do Jovem Nerd, mas teremos o programa também que vocês aprenderam a amar com Tucano, Marcelo Bassoli e Vidani, uma vez por semana.
Exatamente, Azaghal. Uma vez por semana. E aí, falando agora do mundo expandido dos esportes, que tem automobilismo, tem basquete, tem futebol americano. Agora, em setembro, tem jogo da NFL no Maracanã.
Tem corrida.
Exato.
Tem campeonato de tapa na cara.
Tem esporte olímpico, tem esportes, luta. Tem tu, Azaghal. Ano que vem, tem Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo feminina no Brasil, Azaghal.
Vamos ver aí como é que tá esse negócio da FIFA, do Infantino.
Olha, a FIFA já está em revolta, a UEFA inteira em revolta, que o Infantino quer vender.
Mas sobre...
Você... A FIFA não pode, ninguém vai
deixar. Mas você vai saber todos os detalhes sobre essa treta no próximo episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, que já volta semana que vem, Jovem Nerd.
É exatamente, dia 4 de agosto. É isso, anota aí. Toda terça-feira tem Jovem Nerd Esporte Clube convidando Tucano e Marcelo Bassoli
com muita estatística.
E ó, também vamos falar, Azaghal, do universo nerd relacionado ao esporte. Sim. Sabe? E a gente vai falar também de filmes de esporte. A gente vai jogar também nas lives lá, por exemplo. O Alejo vai voltar a jogar.
Olha.
É isso. O mundo do esporte com a pegada nerd, com essa junção do universo nerd, a história, cultura pop e esporte é no Jovem Nerd Esporte Clube.
Agora, pra você não perder, assine, vá lá no canal do YouTube do Jovem Nerd Esporte Clube, siga, aperta sininho, não sei o quê.
Exato.
Vai lá no Twitch e faça o que você tem que fazer na Twitch, que eu não faço a menor ideia. Donate, eu não sei o que você tem que fazer. Faz o que você tiver que fazer lá. Mas siga também lá no Spotify, caso você seja usuário, ou feed aqui, tem em todos os lugares.
Isso, se você quiser em áudio também. Se você quiser em áudio, você pode escutar lá no Spotify, segue o feed, baixa, etc. Tudo. Tudo. Jovem Nerd Esporte Clube faz parte da tua vida agora.
O arroba no Instagram. Não esqueça.
Porra, também. Arroba Jovem Nerd Esporte Clube. Segue tudo, gente. É isso. Quanto mais gente interagindo, quanto mais gente seguindo, quanto mais gente fazendo bombar o JNEC, mais JNEC terá.
Exato.
É isso. É assim?
O que que é isso?
A musiquinha. Jovem Nerd Esporte Clube!
Jovem Nerd Esporte Clube!
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast da Odisseia de Christopher Nolan, pode pular diretamente para...
24 minutos e 24 pautas ausentes.
Quero agradecer os netos que doaram sangue e salvaram vidas. Olha aí, Vinícius Wagner Gomes, Victor Montes, Pedro Henrique Carvalho, Rodrigo Ágia, Henrique Câmara, Felipe França e Tom Macedo. Muito obrigado, netos, por doar sangue. E quiser mandar um e-mail também, mande para nerdcast@jovenerd.com.br. Mande suas artes dos fãs, mande seus e-mails sobre o último episódio e suas selfies doando sangue, que a gente sempre agradece aos netos que salvam vidas. Muito obrigado! Rubens Marcos, 44 anos, estudante de Ciências Sociais, Campinas, São Paulo. Tava ouvindo o episódio, né, de sobre Odisseia e lembrei de uma aula de filosofia contemporânea na qual estudávamos teoria crítica. Em um texto de Adorno e Horkheimer chamado Teoria do Esclarecimento, eles utilizam a passagem de Ulisses pelas sereias como uma metáfora para os trabalhadores na sociedade contemporânea. Ulisses sabe que, para cumprir seu objetivo, tem que fazer com que seus trabalhadores não se distraiam com o que está ao redor. Ulisses, o senhor, o chefe, se dá o luxo de poder ouvir as sereias por não precisar fazer os trabalhos que outros são obrigados. No entanto, Ulisses também se vê sem saída do sistema que ele próprio desenvolveu, tal qual os senhores do capitalismo, que se veem atrelados ao compromisso do sistema. Ulisses, querendo ir com as sereias, pede aos seus servos que o desamarrem, o que não é mais possível, pois seus servos não acreditam que ele teria mudado de ideia e nem podem ouvi-lo. Aí abre aspas. O que se escuta não tem consequências para ele. A única coisa que consegue fazer é acenar com a cabeça para que o desatem. Mas é tarde demais. Os companheiros, que nada escutam, só sabem do perigo da canção e não de sua beleza. E o deixam no mastro para salvar a ele e a si mesmos. Eles reproduzem a vida do opressor juntamente com a própria vida e aquele que não consegue mais escapar do seu papel social. Enfim, é uma viagem de filósofos alemães que desenvolveram a teoria crítica e espero ter contribuído com a conversa. Mas, enfim, é um monte de metáforas, né? A gente tem a leitura clássica do que, né, a gente viu, assim, muitas críticas dos desencontros da versão do Nolan com, né, o texto clássico e etc, mas ao mesmo tempo, né, é uma adaptação. O cara vai escolher passar uma mensagem, né, por escolha do diretor.
Texto clássico mesmo, quem leu? Tem muita tradução, né? Exato. Exato. Muita gente se baseia nas traduções do texto clássico, que são interpretações.
Exato.
Mas eu acho que uma coisa tem que ser dita a respeito do Nolan, independente se a pessoa gostou ou não do filme. Tem que se valorizar valorizar o que ele tá fazendo. Porque ele tem um esforço sobre-humano pra manter o cinema vivo. Ah, isso é uma realidade dele, de fazer efeito prático, de não ceder a inteligência artificial, de querer que o filme seja visto no cinema. Foi um problema pra ele, Tenet, por causa disso, inclusive, lá atrás. Né? Que o filme, ele faz um filme no formato IMAX pra fazer esse hype, só vai passar em 40 cinemas do mundo, blá, blá. Mas ele faz um movimento e um esforço consciente pra que o cinema continue, enterrando os dublês na terra pra eles aparecerem, botando gigante de puppet pra as pessoas contracenarem.
É isso.
Então isso é um esforço que tem que ser reconhecido e valorizado. Independente se você gostou ou não do filme.
Old school, cinema, sabe?
Contrata a mulher baixinha, mucuda, com homem alto gigante pra ficar, fazer perspectiva forçada.
Porra, é muito maneiro.
E não tem que ficar fazendo CG de tudo. Isso é incontestável.
É incrível. E temos um e-mail de 20 anos de Nerdcast, Azaghal, do Felipe Sali, escritor e jornalista de São Paulo, SP. Olha aí. Minha história se entrelaça com a história do Jovem Nerd de um jeito que eu nem consegui entender até começar a escrever esse e-mail. Caraca, que legal, cara. Vamos lá. Um amigo me apresentou o Nerdcast por volta de 2008, por causa dos episódios de história. Naquela época, tínhamos que entrar no site, baixar o episódio, jogar pro MP3 Player. Acho que ouço pelo menos um episódio todos os dias desde aquela época.
Caraca.
Até hoje. Pô, obrigado, querido. Tamo junto. Meu primeiro dia de faculdade, em 2012, eu tava ouvindo um episódio onde o Guilherme Briggs faz uma leitura dramatizada e emocionante de um texto do Carl Sagan. Sim, o Palio do Ponto Azul, muito bom. Lembro bem disso porque ainda estava com fone de ouvido quando uma moça veio falar comigo e se apresentar por sermos da mesma sala. E hoje ela é minha esposa. Olha aí!
Olha.
Marcou, muito bom. Antes mesmo de me formar em jornalismo, consegui um trabalho na revista Top PG, na Praia Grande, e os meus primeiros entrevistados foram Jovem Nerd e Azaghal. Olha aí! Brother!
Caraca!
Ah, tamo junto! Foi uma conversa virtual rápida e eu estava muito nervoso. E foi meio que um desastre. Que isso, cara? Foi? Não lembro disso. Teve até uma hora que o Jovem Nerd tirou onda comigo e falou, pô, mas você vai fazer as mesmas perguntas que todo jornalista faz?
Ah, nossa. Ficou uma lição pro começo de carreira, pô.
Até hoje dou risada quando lembro daquilo. Caraca! Eu aposto que eu fiz esse comentário quando ele perguntou, sei lá...
O que é ser nerd?
O que é ser nerd? Porque essa era a pergunta que todo jornalista vai fazer pra mim. Foi isso? Será que foi isso? Mas olha, ele continua aqui. Um dia o Nerdcast fez propaganda do curso O Livro do Fim do Mundo, onde uma editora iria escolher 12 contos de editores estreantes para publicar um livro especial. Fiquei empolgado e enviei meu conto. Fui selecionado, publicado e esse foi o pontapé inicial da minha carreira de escritor que me sustenta até hoje. Caraca, que foda isso, cara. Hoje tenho 5 livros publicados. Pô, parabéns, cara. Passei a escrever roteiros para séries e filmes e, em outubro, estreia nos cinemas um filme do qual colaborei com o roteiro. Chama-se Apenas Mais Umas de Amor, que é um projeto idealizado pelo Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela. Ê, nosso querido Jacaré Banguela. Sim, aquele blogueiro que pegava pessoas na balada falando que era o Jovem Nerd. Deus do céu. Até nisso, minha história de se esbarra com a Jovem Nerd. Olha aí. Ah, excelente. Aquele... Bom, enfim, não vou nem contar essa história. Obrigado, Jacaré Banguela, por isso.
Agora ele tá casado.
Tá casado, tá tudo certo, gente. Aí ele continua aqui, ó. Um dia, estava lançando meu livro lá no Artist Alley da CCXP, e ao final do evento, eu e meu amigo encontramos o Jovem Nerd andando por lá. Tiramos foto com ele, e esse meu amigo fez o infeliz comentário de "Você é mais baixinho do que eu pensava." Eu já ouvi muito isso. O Alexandre reclamou disso alguns episódios pra frente. Mesmo sem ter citado o nome. É porque eu... Não, que na verdade, sempre que alguém me fala isso... Ah, você é mais baixinho do que eu pensava. Eu falo assim... Ah, a realidade é sempre uma decepção, né? Porque eu não sei o que significa isso. Você é mais baixinho do que eu pensava.
É, porque qual é o referencial?
Exato.
O que você esperava que a gente fosse mais alto?
Tipo, me parece uma fala que é meio de um lugar de decepção. Você é mais baixinho...
Mas qual é a decepção?
Ninguém fala assim, caraca, esse cara, eu vou te falar, eu fiquei muito empolgado que ele era muito baixinho. Não era, mas não é sempre se, assim, o cara é mó baixinho.
Mas também se, ai, porra, ele é altão, que diferença faz?
Troca a lâmpada sem escada. Porque o cara altão impõe mais respeito. Existe uma pesquisa que mostra que a percepção das pessoas, de pessoas baixas e altas, elas sempre percebem a pessoa mais alta que ganha mais dinheiro que a pessoa mais baixa.
Por isso que os políticos usam salto alto?
Isso pode ser uma verdade. De que você parecer que é alto, as pessoas dão mais valor pra você. Que o ser humano gosta, entendeu? Ainda tem uma parada de fisicalidade animal. Você vê um cara muito grande e fala assim, pô, esse cara é foda. Aí o cara vê o cara baixinho, aí puta...
Às vezes ele tá dizendo, você... às vezes ele olhou pra você ao vivo e falou, você é mais foda que você parece. Pode ter sido isso.
Mas eu nunca... Nunca é isso, cara. Nunca é isso. Não é fácil, você vai fazer. Muito bom. Mas aí, eu fiquei feliz em saber que agora fazia parte de uma história cânone do Jovem Nerd. Aí, pronto, tamo junto. Tá cheio de história junto, cara. Tô sempre acompanhando tudo. Fui ao evento do Nerdcast 1000 com a minha esposa aí, cara. Que legal. E estaremos na Nerdcon. Olha aê. Aí, Azaghal. Porra. Obrigado por tudo. Até a próxima. Parabéns pela caminhada. Tem sido mega boga. Tamo junto, meu querido. Valeu. A gente se vê lá.
E lembrando, se você quiser mandar seu e-mail com a sua história nesses 20 anos de Nerdcast, é só mandar para nerdcast@jovenerd.com.br que a gente lê aqui durante esse ano todo. Essa maravilha. Comemoração dos 20 anos de Nerdcast.
Tamo junto, galera!
Outro canto, você falou, Michael Jackson pegando o saco. O Michael Jackson aqui...
A gente vai terminar falando do seu saco de novo, né, Pedro? Por favor.
Não vai falar de saco nenhum aqui. É
errado. Porque você já foi... Tá bom, fala.
Não, ele gravou. Eu quero saber qual é o papo que vocês estão falando do saco dele. Em que contexto vocês estão botando o saco dele na boca.
Aqui eu só o Nerdcast que ele participa também, né?
Já acabou de denunciar que ele só escuta o Nerdcast que ele participa.
Cara, na verdade, hoje em dia, raramente escuto o que eu participei. Porque eu não consigo parar pra ouvir Nerdcast.
Será que o testículo do Michael Jackson tem chapéu?
Peraí, deve brilhar obrigatoriamente. Não pode ter chapéu porque ficaria embaixo, aí ele cai. Tem que ser uma luvinha. Luvinha brilhante.
Era um testículo cheio de estrasse em volta, isso?
Não. Vai tirar da sacada, da varandinha onde Michael Jackson esteve aqui, no Pelourinho e tal. Tinha um Michael Jackson de papelão. Inclusive, ele tava já apagado pelo sol.
Impressionante que um Michael Jackson de papelão, exposto ao sol, ao chuva, intempéries do tempo, durante 30 anos ainda estivesse aí. Aí está só um pouquinho apagado. Caralho, foda-se.
Aí,
o troço está 30 anos no sol e na chuva e tá um pouquinho apagado.
O Michael Jackson de papelão tá até hoje vivo?
Porra, parabéns, cara.
Tava. Botão novo. Aí vão tirar o dono da casa, velho, do lugar. E com isso, Michael Jackson junto. O ponto turístico da cidade.
Como assim?
Vão desapropriar o local.
Por quê?
Ah, porque Salvador, Bahia, é isso aí.
O cara não pagou aluguel? O seu barriga vai tirar ele?
Não, vão dizer
desapropriar, não é nem pagar o aluguel, eles vão simplesmente, queremos fazer alguma coisa com o seu terreno aí.
Vai subir uma torre, 40 andares.
De lotes de 30 metros quadrados.
Neymar vai comprar cobertura, isso, já sei.
Acho que aqui daria uma bela sorveteria, foda-se.
Eu acho que aqui cabe um estacionamento.
Para dois carros. Tu que gosta de Charlie Brown, eu já fui no show do Charlie Brown, que no intervalo teve stand-up.
Ah, não. Caramba. Porra, então o Chorão tava doente mesmo.
Só não foi stand-up porque o cara tava sentado.
Ah, Deus, mano. Comédia sentada?
É, como era antigamente o stand-up, né?
Não, eu sei. Eu já fui num show do Chico Anísio em São Lourenço.
Isso, Juca Chaves, Chico Anísio.
Chico Anísio em São Lourenço, cara, sentado.
É.
Mas por que o cara que resolveu abrir o show do Charlie Brown com stand-up, cara?
Então, tocou uma banda, aí esse cara subiu no palco enquanto eles estavam trocando os instrumentos, os amplificador e tal, não sei o quê. Era num bar, né? E aí... o cara chegou e começou a contar piada, fazer imitação, imitou o Gerson da seleção de 70.
Nossa senhora, caraca! Que público! Pra que público?
Qual era o público?
O Gerson, na época, era comentarista da Band e era famoso, sacou? E ele tinha um jeito de falar, é brincadeira, viu? É brincadeira. Na época, tava passando aquela novela, acho que era Clube das Mulheres. Não, Explode Coração, que tinha o Clube das Mulheres.
Puta, lembro. Clube das Mulheres. Vitor Fazano, né?
Isso. O Vitor Fazano era o Juca, né?
Juca, exatamente.
Ele imitou o cara que era o mentor do Juca, que era o Vereza.
Sei, Juca, você, Juca.
Juca, você tem que ser mais sedutor, Juca.
Exatamente, cara, como puta merda. Desculpe, gente, os velhos estão...
Nossa, e é velho mesmo, vocês estão falando, eu fui ver aqui, essa novela é de 95 a 96, mano. Nossa,
essa época aí mesmo.
Meu Deus do céu, mano.
O Charlie Brown explodiu em que, 97?
97, exatamente, primeiro álbum deles.
Novela não é de Corpo e Alma?
Não, Explode Coração.
Era Explode Coração que tinha o Clube das Mulheres?
Acho que é, né?
Caralho, vocês são muito noveleiro.
Porra, nessa época, cara, eu não tinha nem TV a cabo.
Não, nessa época não existia TV a cabo, porra.
Exatamente.
TV a cabo? TV a cabo? Eu fui ter TV a cabo depois de casado, tá ligado?
Essa novela tinha uns... Cigano Igor e Dara, não é isso?
Era essa? Não, peraí.
Não era.
É de corpo e alma, cara, é de corpo e alma.
Explode o coração do Cigano Igor. Era a novela da internet, gente, lembra? Foi a primeira novela da internet.
É de corpo e alma, é 92.
Nossa, a televisão tinha acabado de se tornar colorida, né?
O Lud tá futebolizado por causa da Copa.
Tô.
Então, agora futebol é uma parada nova pro Lud. Ele tá conhecendo o universo.
Mas olha só, ele começou do zero.
Sim.
Tá ligado? Porque a gente tem que fazer uma jornada e geralmente a gente torce pro time que o pai torcia.
Isso, é isso aí, todo mundo.
Ele pôde começar do zero e ele escolheu o Corinthians, cara.
Ué, mano. Ué, mas por que ele não escolheria o Corinthians?
Foi muito mais sentido eu ser corintiano.
Corinthians.
Por quê? Porque o Corinthians tomou um transfer ban. Porque não tem dinheiro pra pagar parcela de jogador que ele comprou pro Cuiabá. É isso.
Não é Brasil, é Brasil. Ah, não, mas aí não tá saindo do meu bolso também, não. Aí
virou Brasil, tu, cara.
Não, não é isso. Não é isso. É questão de ter que devolver jogador, de não ter dinheiro pra se reforçar. Tipo, ir pro fundo do poço, cara.
Você é o mais errado. Você torce pro Flamengo, cara. Eu achava que você era santista, de tanto que você fala de Santos.
Então, você é um cara do futebol e você não entende isso, que futebol não tem nada a ver com a cidade. Futebol tem a ver com o coração.
Futebol aqui na religião, a pessoa herda, cara.
O Lodi é discípulo de Eduardo Spohr no futebol, ó. Se liga, hein?
Por quê? Por quê?
Porque ele que falava isso, que santista não podia torcer pro Flamengo, tinha que torcer pro Santos.
Ué, mano, mas é que a bandeira que ele levanta do Santos.
Tu muda de cidade, tu tem que mudar de time?
Pois é.
Uma vez escolhido o time, você tá fadado a ficar com ele até o final.
É, mas aí depende de onde você mora.
Não.
É. Não.
O maior torcedor do Flamengo é no Nordeste, brother.
Então, mas aí tem um problema, que hoje em dia tá tendo já um combate ao torcedor que não é o da casa.
Mas o que que há? Gatekeeping no futebol, é isso?
Torcedor do Flamengo sempre teve. Porque no Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil inteiro, você torce pro Flamengo ou torce pro outro.
É, qual é o outro? Só pra saber, qual é o outro?
Todos. O outro é todos. Tá.
Eu falei que pra mim só tinha, tipo, 5 times no mundo, né? Quando eu não manjava nada. Vamos ver se o Fred vai concordar. Mas pra mim só existia 5 times de futebol que interessava, que é Corinthians, o Flamengo, Santos, Palmeiras e São Paulo. O resto é coadjuvante. Entendi. Tipo, a gente lembra quando olha assim e fala, ah, é, tá tendo um jogo do Botafogo. Mas ninguém não encontra um torcedor do Botafogo na rua, né?
Não tem. Eles são poucos mesmo.
Você tinha. Mas aí são em São Paulo. Aí não conta,
pô. Todos os porteiros da Zona Sul do Rio de Janeiro eram botafoguenses.
Eu não encontro nenhum São Paulino pela rua do Rio, assim.
A gente entrava em todos os prédios e falava, fala botafoguense. E aí, cara, beleza? Era sempre.
Você falou porteiro, eu entendi puteiro, velho.
Eu também não. Não, porteiro.
Porra. A minha família também era flamenguista, mas eu tinha o meu avô, que era tricolor, e ele sentava Paulino? Comigo. Não, tricolor carioca, pô. Tricolor que...
Então, tá vendo? Aí, aqui, se você falar que é tricolor, todo mundo vai pensar em São Paulo, pô.
É tricolor paulista, esse é o nome. Tricolor é fluminense.
Tricolor é o carioca. Tricolor paulista é o São Paulo. Mas aí o meu avô me sentava ali e falava, olha, você tem que deixar de ser flamenguista. E aí ele me contava toda a história do Fluminense, de como o futebol do Flamengo só veio a existir porque existia futebol no Fluminense.
É uma dissidência.
Que o time do Fluminense abandonou.
É, mas a história que conta é triste, né?
É.
Que no Fluminense não podia ter jogador preto. E aí eles foram pro Flamengo.
Caraca, era isso.
Tanto que tinha... É lenda, tá? É a lenda. É. Eu não sei a veracidade disso, mas que a parada do pó de arroz, o cara botava pó de arroz pra parecer que era mais branco.
Caraca.
Presta atenção. Não, mas o pó de arroz era que era a parada de nobreza lá de, sabe... Luiz XIV, essa galera da nobreza que botava pó. E aí eles se achavam os nobres, entendeu? Eles são os somos da nobreza.
Por isso que mantém a ideia de que a burguesia, que as patricinhas, a burguesia era toda tricolor, é toda fluminense.
Rapaz, o futebol é um assunto delicadíssimo. Vocês estão falando coisas aqui...
Sem medir consequências, exatamente.
Vocês podem observar que eu, no rasgo de bom senso, estou calado.
Ô Fred, o mundo está prestes a explodir.
Foda-se, eu não comprei meu M3 ainda.
Foda-se, essa é a palavra, foda-se.
Foda-se, isso aí, gosto, caos, foda-se. Cadê o abismo pra eu empurrar vocês? Vai, aí, mas fica na borda.
Que outro assunto polêmico a gente pode tocar aqui e tacar merda nele?
Religião?
Isso, olha aí.
Religião,
Mais um programa que vai ser engavetado. Vamos.
E a galera fala, né, que as três coisas que são delicadas de se falar é política, futebol e religião, né?
Exato.
Essa trindade aí, né?
Mas hoje em dia é qualquer coisa. Comida é terrível também. Você fala qualquer coisa, a pessoa quer saber dizer que você tá errado. E aí vai lá brigar com você.
Hoje em dia é mais amplo, né? Qualquer coisa vira futebol. Feijão em cima e feijão embaixo, tudo vira...
Olha só, com um pouquinho de indignação seletiva, você pode arrumar merda com qualquer coisa.
É indignação seletiva.
É só Por exemplo, você calça a meia e o sapato, ou calça as duas meias e os dois sapatos?
Boa, Carlos! Essa é uma...
questão.
Eu acho que uma pessoa que tá com equilíbrio, algum tipo de equilíbrio, etc, ela tá calçando as duas meias e depois os dois sapatos.
Mas aí você está sendo preconceituoso.
Não, eu não sei.
Porque se a pessoa só tiver um pé...
Não. Então, em condições normais, temperatura e pressão. Pelo amor de Deus.
Peraí, condições normais? Aí depois normais? Que ela calçou o sapato, Não, peraí,
condições normais?
Eu tô CNPT, você entendeu o que eu quero dizer?
Condições bípedes.
Bípedes, aí tudo bem.
Não, cara, a pessoa que não tem o pé é bípede também, porra.
Tá maluco? É um monopódio.
Você perdeu o pé, tu não é bípede mais.
Mas a parada é, se você vai calçar só um pé, vai ser meia sapato. Não vai ter outra meia depois.
Caralho, cara, tá sem problema na vida mesmo, né?
Não, e na hora de tomar banho, como é que vocês fazem? É cabeça, braço,
ombro, joelho e pé. E
perna. Exatamente. Já dizia a musiquinha. Cabeça, ombro, joelho e pé.
Não vou falar desse negócio, não, que Lodi vai ficar dizendo que tem que tomar banho de sandália.
Eu tomo banho de chinelo.
Você toma banho de chinelo no seu banheiro?
Mas é trauma de chuveiro elétrico?
Não, é que se eu não quero escorregar, né? Uma hora você vai escorregar e meter a cabeça na privada. Você caiu no banheiro.
Eu não caí no banheiro.
O banheiro matou ele. Eu quis matar ele.
O banheiro caiu em mim.
Não.
Não, eu tô falando sério.
A pressão do Jovem Nerd baixou, mas é porque ele tava com um bong dentro do chuveiro.
Tem isso também, né?
Ouvindo reggae.
Não, mentira.
A sauna que ele fez aquele dia lá, o vidro até explodiu com o calor, né?
Agora tô cheio de gatilho com o vidro. Não posso ver um vidro quebrando em filme que eu fico todo...
Então, mas se você tivesse de chinelo, você não teria cortado o pé no vidro.
Mas eu não cortei o pé, eu andei que nem o John McClane, um monte de vidro, maluco.
Poderia ter cortado.
Eu não lavo a cabeça primeiro, hein?
Como assim, cara? O sabão sujo vai descer pelo teu corpo, tu vai... Isso é lenda?
É papo de mãe, né? Tu acha que, tipo, a espuma que saiu do seu cabelo vai sujar o teu corpo?
Ah, que o eu princípio vou tomar não banho,
é que o shampoo, o sabonete grudem na sujeira e vão embora?
Essa é a ideia do sabonete. Dissolver então... a sujeira e levar a sujeira embora, não?
Ela não vai ficar no... Isso aí
é grudar
de mãe. Não, eu sei que não é um problema de grave, né? É só um problema de lógica. Tipo assim, você começa escovando o dente do lado oposto à sua mão dominante. Isso é uma parada clara. Se você faz isso, né?
Se você faz isso, o quê?
Você é destro.
Se você faz isso, o quê, Alexandre? Vai, termina. Eu duvido que
você
termine.
Você, a sua mão dominante é a mão direita. Por exemplo, pode ter gente que começa pelo meio. Mas assim, o primeiro lateral, a primeira lateral que você vai é a lateral oposta à sua mão dominante. Você vai pro canto da esquerda da boca.
Tá, normalmente na base...
Se você começar lavando o saco. Não tem certo e errado. Só tô falando que isso é o comum.
Você passou escova de dente no saco?
Não, caralho.
É, aí realmente, aí pode ser um problema. Eu concordo que pode ser um problema. Eu concordo.
A gente já passou pra boca?
Eu não sei, tem um dentinho, eu tava escovando o dente, eu tô lavando o saco.
Pega a tua escova de dente e começa a simular a sua escovação que você faz toda noite. Qual o primeiro lado que você vai?
Vai pro lado que a escova tá indo, né?
Não, eu fico fechado.
Não. Se a escova que dita pra onde vai, não vai, não é.
É praticamente uma escova de Ouija. Vai, só vai.
Escova de Ouija.
Na frente do espelho, assim, fala.
Você bota, na verdade, você larga a escova no ar e coloca a boca nela e aí ela se escova.
Exato.
E ela faz o que tem que fazer.
Então. E ela escova. É assim que funciona. Vai depender do espírito que tiver na tua casa.
Eu tava no banho ainda, já tava na boca, velho. Que
porra é essa? É, eu fiquei confuso também um pouco.
O negócio de lavar a cabeça me traumatizou. Esse negócio de Alexandre me traumatizou com isso.
Eu?
E com botar a mala em cima da cama.
Que nojo!
Botar a mala em cima da cama só se você for um
concordo, mais, concordo. Foi um aprendizado. Foi
a
um
galera aprendizado. É muito germofóbica, né?
Olha só, botar mala em cima da cama é basicamente a mesma coisa. Você chega no hotel, você abre a porta do quarto, você bota a mala no canto e você sobe em cima da cama de tênis. Anda nela inteira.
Exato.
É a mesma coisa, porra.
Eu estou dizendo que foi um ótimo reflexão. Reflexão que eu não tinha tido essa reflexão.
Ah, bom. Não, que bom.
Mas é que vocês ficam arrastando a mala, vocês não usam a rodinha, vão arrastando a mala de
mas aquela horizontal merda...
assim?
Não, peraí. Você acha que o cara bota a mala em pé de rodinhas lá dentro do porão do avião?
Você acha que aquele porão de avião já foi higienizado alguma vez nos últimos 70
anos? Não necessariamente só o porão do avião. O porão do avião, as esteiras por onde ela passa, por onde o cara transporta, as coisas que ele jogou.
Vocês tinham que morar dentro da bolha do Volpone. Antônio Carlos Volpone, da novela Um Sonho a Mais.
Nossa, voltando pra novela.
Ele tava sendo perseguido pela polícia, e aí ele inventou que ele tava doente, ele ficava dentro de uma bolha, e aí, pra sair, ele tinha os personagens, Anabela Freire, o outro era um advogado não sei o quê, era o Ney Latorraca, porra. Caralho, vocês não lembram disso, do Volpone?
Pô, mas com tanta referência, você podia usar o Jimmy Bolha, né, mano, que é o filme lá do menino que vive numa bolha lá.
Eu sou um cara com raízes brasileiras bem fixadas, cara, eu não vou pagar pau pra filme americano, embora essa novela tenha sido baseada, né, inspirada nesse filme.
Tem um Antônio Carlos Volpone que aparece em 17 processos, 15 processos no estado de São Paulo.
Que é isso?
Além de um processo no Espírito Santo. É, tem um cara chamado Antônio Carlos Volpone.
Tu entrou no Jus Brasil, maluco?
No Jus Brasil.
Bota Volpone novela bolha.
Caraca, cara.
Não, eu sonho a mais, eu acho. Era sonho a mais.
Eu gosto do Jus Tem Pauta, é que é aleatoriedade com patas, né?
Aí,
cara? Tá falando de escovar o dente, o outro tá falando de passar a escova de dente no saco, agora a gente tá falando do Volpone, aí o outro vem e fala, mas o Volpone tá sendo processado aí.
Na sexta-feira a gente verifica no Google Trends como subiu as procuras pelo nome Volpone.
Um sonho a mais a novela.
Pedro, quando você conhece uma pessoa nova, um nome novo, você vai direto no Jus Brasil pra ver qual é?
Não, foi. O Google me levou pra esse negócio, pô.
O Google te levou. Ah, então foi o próprio SEO do Jus Brasil que tá on fire.
É, o SEO tá.
Quer dizer, quando você conhece alguém, Pedro, você pede o CPF também. Me dá o CPF pra ver o negócio de rápido.
Tá no favoritos do Pedro. Porque eu botei aqui Antônio Carlos Volpone e aparece o Wikipedia, um sonho a mais.
O Pedro, mó fofoqueiro de Jus Brasil, maluco. O cara pega uma... Quem é essa pessoa no Jus Brasil? Quem é você no Jus Brasil? É isso?
Cara, puxa o nada costa. O cara bota no Jus Brasil. Olha lá. Tá devendo. Vou na civil puxar a capivara desse cidadão. Vou no esperar e ver quanto é que ele tá devendo.
Cara, isso, vocês lembram daquele filme Amazonas na Lua?
Não. Graças não. a Deus, não.
Que era um filme de esquetes.
É, eu lembro de comédia.
E aí tinha um esquete com a Victoria Ape e o que fazia a Loucademia de Polícia, Steve Guttenberg, que era a máquina que ela tinha em casa quando eles vão sair pro encontro, que fazia exatamente isso que o Pedro faz, que era fazer a checagem da vida de background da pessoa. Ele ia lá, ah, vamos fazer um encontro. Aí puxava toda a lista de todos os encontros românticos, de tudo que aconteceu na vida dele, dos defeitos. Aí tinha até os comentários das garotas que saíram com ele, os comentários do cara de crédito. É basicamente o que o Pedro faz hoje com as pessoas que ele encontra.
Mas eu acho que, Pedro, ninguém tá criticando você não, você tá certo, cara. É isso. Tem que fazer. Hoje em dia, cara, tem que puxar a capivara de todo mundo. Você vê uma pessoa nova, você pergunta pra ele. Antes você pergunta se a pessoa é real e se ela for real, tu vai puxar a capivara, pode. É isso.
Se ela é real?
Porra. Eu acho que você tá coberto de razão. É uma demonstração de psicopatia além do padrão, mas eu acho que você tá coberto de razão, tá?
Não, mas é uma psicopatia que o mundo de hoje tornou quase que necessária.
Exato. Quem somos nós?
Não estão falando que tem mais robô do que ser humano já na internet?
Já, exato. Exato.
Tem mais bot do que pessoas reais.
Exato. Você ainda tem que descobrir se a pessoa é real, é por isso que eu tô falando, pai. É isso.
Doideira, né?
Ou tem candidato de AI agora, pai. É isso. É isso que tá acontecendo, brother.
É isso aí, foda-se. Vamos jogar 2 horas de gravação no lixo, vai.
Uai, eu tô falando só a notícia da semana. Tá botando boneco pra falar. Oi, vote no fulano, eu sou o boneco.
Aí, ó, tá vendo? Bichinho tá dodói. Respira.
Não, mas aqui tá tendo bote brigando com bote em comentário de internet, você vê pra porrada.
Ah, eu adoro. Bote brigando com bote, eu adoro.
Quem não está surtado neste mundo de hoje é o psicopata.
Ah, então vamos lá. Bom dia, tá falando com ele. Bom dia, tá falando com ele.
Fred, rapaz, tá vivendo a vida.
Assim, eu só acho que fizeram um alarde por causa do El Niño, né? Um alarde, não tô dizendo que não vai ter, mas houve um momento de vamos todos morrer no verão.
Não, e não morreu.
O El Niño, é, o El Niño não vai ser mais, não vai ser mais El Niño, né? Vai ser o Hombre.
Aí, Pedro, anota isso daí pro seu show.
É isso. Não vai ser especial.
Caraca. Pedro, foi de graça essa, Pedro. Puta merda.
De graça, né, cara? Caralho, foi foda isso, hein? Eu quase me senti mal.
Não foi essa piada, não, pô.
Oxê. Então, mas anota pro teu show, cara. Foi boa.
Ah, já anotei.
É, porra, não perde não, caralho. Anota.
O cara te deu, tá te dando material aí de graça, brother.
Anota aí no papel, cara, antes que tu esqueça.
Ô, Pedro, não querendo menosprezar a sua carreira de comediante, mas deve ser muito ruim, né, mano, trabalhar com humor assim, né, ser comediante, mano.
Caralho, é outra isso? Do nada, na voadora. Manda ele tomar... Manda ele tomar no cu, Pedro. Manda ele tomar no cu.
Não, porque é tipo, eu tava vendo um vídeo do Barbieri, né, que é mágico, e ele falando como toda carreira de mágico, no começo tem que fazer mágica pra criança, tá ligado? Aí eu fico pensando, qual que será o trauma dos comediantes, que é tipo fazer stand-up pra criança, é ter que contar essas piadas, tá ligado?
No
pra
velório.
Galera. É, piada de velório.
Eu acho que eu falei do stand-up aqui no Nerdcast quando eu tava começando, tipo, depois do primeiro show, né? Então agora já tem uns 3 anos aí, dá pra falar com mais propriedade. O pior, às vezes, é o camarim. Tipo assim, tem muito comediante no camarim, às vezes o cara quer ser um engraçado, tem alguém inseguro, nervoso, deslocado. E aí fica umas piadas assim, bizonhas, sabe? Você olha assim, calma, velho, guarde a piada pra hora certa. Piadas que você, não, que tá aleatório, assim. Em vez de conversar um assunto normal, como se fosse um ser humano normal. Tipo assim, Load agora, nós pro Corinthians. Load, Corinthians, foi 2-0, acabou. Não é isso, aí vira sobre o mercado, a vida, a internet, o tipo de piada. Eu acho que a pior coisa do humor é o próprio humorista, entendeu?
É verdade que todo humorista quer ser um Seinfeld, não vai ou não? Porque tem essa impressão, né?
Tem essa referência de Seinfeld, assim. Só uma galera um pouco mais velha e é mais sudeste, assim. Não acho que não. Porque Seinfeld de stand-up mesmo não passou muito, né?
Mas agora, se perguntar influências de humor, todo mundo vai falar Monty Python. Monty mesmo Python? Que não goste.
Não, nem todo mundo, não.
Mas será, cara? Porque Monty Python é uma parada da nossa época. Hoje em dia,
se você... É muito... É, uma galera, molecada nova não sabe.
Passa a vida de Brian, sei lá, pra alguém de 20, 30 anos. Eu acho que não vai fazer sentido. Não vai ser engraçado, sacou?
Vida de Brian, eu acho que ainda faz porque tá pegando muita coisa atual. Talvez, sei lá, o Cálice Sagrado, não
pode
sei.
Ser.
Eu que sou mais novo que vocês aí, eu sou de 91, né? Pra mim, quando falava de comédia, era Ari Toledo, com o livrinho dele lá que era da hora. Tom Cavalcante, era o brabo, eu acho, adorava o Tom Cavalcante. E ele comenta em foto de mulher bombada, é engraçado demais, né? Não sei qual que é o foco dele, mas teve uma época que eu tava vendo muito o Rodrigo Góes, né? Que faz o Fake Nery.
Sim.
E aí ele abria, às vezes, o comentário de algumas minas pra analisar, né, o perfil, ver se é fake ou se não é. E sempre tinha um comentário do Tom Cavalcante lá, meio, nossa, você é linda, hein? Tipo,
que?
Sabe, nessa perspectiva, assim.
Tá falando sério?
É muito específico, né? É sério,
Caraca.
Ô, galera, pesquisa aí depois, vocês vão ver lá, mano. Eu acho que tem até um vídeo do Rodrigo Góes onde ele comenta sobre isso, eu não tô enganado, mano.
Que maluquice. E fica chavecando a galera no Instagram?
Não, não chavecando assim na cara larga, mas colocando um zóio com coração, tá ligado?
Caraca, brother.
É, chavecando assim. Na cara larga.
Como que é o nome daquele... Caraca, eu esqueci o nome dele. O maior comediante do Brasil, mano.
Chico Anísio.
Chico Anísio, pô. O maior do Brasil. Cara, esses três aí.
Quem eu gostava demais quando era criança, assim, era
Tiririca e o Tiririca, Renato Aragão. Cara,
porra, Tiririca, eu morria de rir.
Não, o Juca Chaves. Juca Chaves era muito bom.
É. Esses caras das antigas, pra ser nossa, esse humor, assim, era bacana. Mas hoje em dia, não sei se cabe.
Quer dizer, não, hoje em dia, não. E o Brasil tá viciado em bordão, né? Todo mundo gosta de bordão, novela então, tem bordão. Bordão
sempre foi, cara. Bordão era uma coisa que sempre teve,
é. Não, sempre foi.
É, então, Zola, mas o Zola Total foi tudo em cima disso. Só que eu acho que hoje em dia talvez não funcione tanto.
É, eu acho que hoje em dia não funciona tanto bordão. Apesar de que ainda tem bastante coisa que pega com bordão. Hoje em dia, o meme seria uma versão modernizada de bordão.
Dura uma semana, então, o bordão. Porque eu
mas era.
Qual foi o último? Me fala qual foi o último bordão que pegou. Pegou forte. Que todo mundo fala o bordão.
Sabor?
Okay.
Sabor energético.
Do Toguro.
Sabor energético. sua boa.
É um bordão.
É, mas não é um bordão, né? É, virou um meme, mas não é um bordão. Bordão tem que ser intencional.
Sim.
Pra marcar, nossa, uma apresentação, né?
Eu lembrei de novela, que é o último que eu lembro, sei lá, Sou Rica.
Eu sou rica!
Não, não é bordão isso, cara. Isso não é bordão. Isso foi uma cena só da Carolina Ferraz. Que ela ficou lá, só ria, que virou meme. Não é bordão que tem que se repete.
Tá, bordão mesmo.
Olha a faca!
É isso.
Olha a faca. Isso.
E o salário, ó.
Exato, bordão.
Tinha um dos Jô Soares que era muito bom, Me Tira o Tubo.
Me Tira o Tubo.
O Delfim não tem nada a ver com
comércio. Nada.
Nem com agricultura?
Nem com agricultura.
Me tira o tubo!
Puta, isso era bom pra caralho.
Tira o tubo! Tira o tubo!
Era um militar que ficava em coma e acordava na redemocratização. E aí, cada notícia que davam pro tal, ele era general e ele tava entubado. Ele,
me tira o tubo! Me tira o tubo de, tipo assim, quero morrer, exatamente. Não quero viver nesse mundo.
Quem é o treinador da seleção brasileira? E falava, era o, sei lá, fulano de tal.
Tele Santana.
Porra, não, caralho, me tira o tubo!
Isso do Chaves era um bordão.
Não, o Chaves era cheio de bordão.
Sim. Chaves era bordão pra caramba.
Só não te dou outra porque tinha um monte, né?
Mas o bordão, ele é o lugar seguro, o lugar do esperado. É que nem o show da Xuxa agora, galera. Entendeu? Foi a semana da galera falando do show da Xuxa. Que aí, um monte de adulto cantando, dois patinhos foram passear, que coisa ridícula e tal. Galera, uma coisa, outra coisa. Ninguém ali tá se infantilizando e transformando a sua vida. As pessoas estão numa parada nostálgica, reconectando com as suas próprias infâncias e beleza, vão pra casa e é isso.
Exato.
Uma coisa, outra coisa.
É, ninguém fala isso quando rolou, sei lá, Sandy Júnior que voltou aí, aí fizeram, foi a mesma coisa.
Não, ô, Carlos, ninguém fala isso quando o Paul McCartney veio pela 50ª vez pro Brasil pegar o dinheiro.
Não, sim, tem que falar isso. A sua analogia está completamente equivocada.
Maluquice aí, tá comparando,
O que está sendo discutido aqui não é apenas a nostalgia, mas a nostalgia de coisas de criança.
Exato.
Então tem que colocar o quê, então, aí?
De você ficar lembrando de...
a galera que gostava criança de Sandy Júnior, das músicas Sandy Júnior de criança. Essa galera do Rebeldes. É aquela nostalgia infantil. É,
minha nostalgia infantil seria gostar de Kiss e Iron Maiden. Que era o que eu gostava quando era criancinha. Porque são bandas pra criança, né?
Inclusive. Agora vai voltar pro cinema o filme do Transformers antigo.
É, vai voltar.
Nos anos 80. Vai ser pra quem? Não vai ser pras crianças de hoje. Vai ser pra galera que viu o filme lá quando era criança.
O He-Man, né? He-Man outro dia.
O He-Man.
Eu acho que não tem problema nenhum se for esporádico. O problema é que tá se tornando default. E as pessoas, ao invés de viverem a vida, ficam vivendo o passado só.
Não, mas elas estão vivendo a vida, pô.
Mas foi o final.
Não, tô falando só da Xuxa, tô falando em geral, né? Porque não tem problema nenhum você gostar, sei lá, assistir uma parada que te lembra de uma época boa da sua vida e tal, não sei o quê. O problema é quando tudo são as coisas que eram da sua infância.
Eu nem passei isso.
Não consome mais coisas novas, não consome mais coisas adultas.
Aí nada mais é bom.
Eu vi um vídeo da Xuxa. Primeiro que as pessoas estavam reclamando da indumentária, o caralho, não sei o quê. Aí tem um vídeo dela de frente. Aliás, eu queria, antes de mais nada, parabenizar a Xuxa pela indumentária e pelo corpo aos 60 e pouco. Parabéns.
Importante isso.
Aí ela para de frente e fala assim, olha só, eu sei que tem gente reclamando aí, falando da minha roupa, uma velha botando a bunda de fora, fazendo, acontecendo. Eu estou fazendo isso por vocês. Essa é a última vez que eu faço, vocês aproveitem, hein? O que que ela sabia? Que não tinha ninguém ali de 15 anos vendo a Xuxa. Éramos nós que estávamos vendo ali, olhando e pensando, meus 12 anos de idade, quando ela descia da navezinha, show da Xuxa, é isso, ela tava fazendo pela gente. Xuxa, um beijo pra você, minha senhora.
Não, o pior é que eu vi uma parada, que eu nem sabia desse show. Aí eu vi os comentários, eu vi o comentário da galera reclamando, isso aí, essa pouca vergonha, cara, nos anos 80 ela usava essa roupa num programa infantil para as crianças.
E ela continua usando essa mesma roupa para nós.
Inclusive o Fred gosta da Xuxa mais agora do que na época que ela era apresentadora. Vocês sabem disso, né?
com essas questões aí, ela falou ainda, né, que é ótimo, porque as pessoas estão divulgando. E aí ela fala assim, quem sabe com isso eu vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha. Ops, da nave.
Cara, ela já tá no momento do... Ela tá bem de vida, ela tá no foda-se.
Foda-se. Ah, Xuxa no foda-se, é ótimo.
Ela tá coberta de razão, cara. Ela tá coberta de razão, de razão, não, de razão. E eu digo mais, eu tomara que ela faça outro show. E se tiver por aqui, eu vou ver.
Notícia marcante que eu tenho da Xuxa é quando eu era muito mais novo, ela tinha uma cama do tamanho do quarto dela. Você abria a porta do quarto, era só colchão. E eu não tenho a ideia da dimensão desse colchão, mas eu imagino algo, quatro camas kings, ou seis, sei lá. E que ela quebrou o negócio que mede a temperatura do ar-condicionado pra poder reduzir a temperatura até 12, 10 graus, se ela quisesse, porque ela gostava de ilumino frio.
Termostato?
O termostato, isso. Duas informações que eu trago aí que gravei na minha memória, sem nenhuma utilidade.
Que então, de cama cobrir o quarto inteiro era uma coisa que eu gostaria de ter. Ter uma cama assim, tipo, um quarto de cama. Você, tipo, tem um quarto normal. Aí você abre a porta, você tem a tua cama.
É, isso, isso. Você quer ter esse quarto se você não faz a sua própria cama, só pode ser.
Exato.
Se eu tenho esse quarto, cara, eu não faço a minha própria cama.
Então vai ser uma coisa nojenta que você vai andar em cima daquele lençol.
Ah, lá vem o germofóbico.
Tá, joga as malas todas na tua
cama. Você entrou na sua cama. Como é que você entra na sua cama? Você está em cima dela.
Você entrar na cama?
Como é que você entra na cama? Uai.
Você sobe na cama, certo? Você sobe na cama e deita.
Eu dou distância, dou um pique e pulo com os braços abertos e as pernas juntinhas. É isso.
Dá uma quicada com o saco na cama. Pau! Só pra fechar, eu preciso fechar esse negócio aí da Xuxa. É importante. Se algum dia ela ouvir. Pedro, olha, o fato de você ter guardado como informação relevante da Xuxa ela ter quebrado o termostato do ar-condicionado me é surpreendente. Porque as minhas memórias da Xuxa são outras completamente diferentes, tá? Mas tudo bem. Okay.
Meu negócio era com a Angélica, pô.
Pantu Tri, você foi na minha casa me chamando de safado, dizendo pra minha família que eu só ando embriagado, embriagado.
Pessoal do Rio aí, vocês se lembram das músicas dos anos 80, 90? Aqueles raps todos que são...
Os raps.
Que era a gênesis do funk carioca.
Ah, sim. O melô, os melô que tinha, chamava de melô, não era? Tinha o melô da mulher feia.
Melô do bêbado. Lembra do melô do bêbado?
Como é que era melô do bêbado?
Você foi na minha casa me chamando de safado, nossa, dizendo pra minha família, caralho, que eu só ando embriagado. Embriagado é minha sina, eu nasci pra ser bebum. Vou te dar uma boa ideia se pagar 51.
Lembra? Caralho, muito bom, hein?
Eu só entrei nessa do funk carioca na época da Chatuba. Aí que eu comecei a dar Chatuba. Atenção, chegou a Chatuba, hein? Aí, essa época, anos 2000, tinha César Maia, lembra? César Maia
quebrou a firma.
Não é? Exato. Caralho.
César Maia quebrou a firma, exatamente.
César Maia quebrou a firma, dessa época, compadre.
Clássico. De quando que é aquele? Eu não sou cabeleireira, mas comigo tudo pode. Faço barba e cabelo e não esqueço do bicote.
Cara... Caraca, tô impressionado, Tucano.
Tucano é multifacetado, né, cara? Mó barato essa porra. O cara fala de economia... regional. História. O cara fala de macroeconomia, de história, geopolítica e me saca melô do bêbado. Do nada. Porra, parabéns, parabéns.
Outra parada que o Tucano tinha na ponta da língua era a música da caneta.
Ai, mas esse era do Damião Experiência, né?
Damião Experiência, né? Como é que era mesmo?
Eu só sabia repetir, a caneta. A caneta, a caneta, a caneta, a caneta. Um negócio assim.
Não, aí é foda do bicho aí. Eu não aprendi.
Nem o Caneta Azul tem um hit assim, né? Então, eu ia perguntar. Esse cara e o Caneta Azul são pessoas diferentes. Não é a mesma pessoa, né?
São pessoas diferentes. Procurem aí. Damião Experiência.
Porque eu comecei a ouvir, Caneta Azul, Caneta Azul. Eu falei assim, pô, o Tucano, esse cara voltou? Não é o mesmo cara, é isso?
Não. O Caneta Azul é o Manuel Gomes, que viralizou tem um tempo já. Ficou rico pra caramba, ganhou muito dinheiro. E recentemente tava querendo sair pra deputado aí, tá?
Ah, mas isso é normal, é Brasil.
Não, mas é muito bom porque teve ele um debate dele com o Regis Tadeu, e aí o Regis Tadeu fala pra ele, mas você, Caneta Azul, você, Manuel Gomes, você é mais de direita ou de esquerda? Aí ele responde, eu sou na minha, né? Eu sou na minha.
Caralho, eu sou na minha mesmo.
Cara, falando dessa porra, eu tava lembrando agora, falando dessa parada, eu lembrei do João Penca e seus miquinhos amestrados. Mamonas Assassinas, né?
João Penck e seus miquinhos amestrados era do Léo Jaime.
Léo Jaime. Isso, Léo Jaime.
Quem é que cantava Choveu no meu chip? Choveu no meu chip. A-U-A. Não posso. De tristeza. Sem par. Au-au-a. Choveu no meu chip.
Caraca, pode... Caraca.
Não posso mais computar.
Caraca, cara, esse Nerdcast tá impressionante.
É, cara.
Eu lembro disso. Caraca.
É, nossa, cara. Mas isso daí tem eletrodomésticos aqui, tá?
Os eletrodomésticos. Dessa vez você venceu.
Porque eu não era nem nascido. O Damião Experiência chamava Damião Experiência? É, não é experiência, é experiência. Em homenagem ao Jimi Hendrix. Jimi Hendrix Experience.
Experience, caralho, puta
caraca.
Cara, é fantástico, o mundo é fantástico, pô. Que não é aí, Alexandre? Uma pessoa que não gosta do mundo, ela não tem. Ela não é isso.
Não tem como não gostar do mundo, não, tá certo.
Não tem como, é, mesmo com tudo feito de inteligência artificial, vale a pena ainda. Caraca. Ronald Gomes é uma coisa que eu não entendo, sabia?
Caneta azul?
Um fenômeno. É assim, o cara fez um negócio caneta azul, caneta. E aí, de repente, o cara fica rico. E aí, sim, fica muito famoso. Aí, e
depois pobre.
Cai num golpe, troca de mulher. E não sei o que, não sei o que. Tá pobre. Aí agora tá de novo com alguém empresariando ele.
Cai num golpe, troca de mulher.
O cara que tem uma história incrível. Se for sentar com
ele. Não sei, pô. Ele tá fazendo...
deputado é o final de carreira aí dessa galera, né? Tipo...
Ele não consegue formular as frases pra contar a história, se for o caso, entendeu? Eu não tô falando isso de sacanagem, não. Tô falando dele mesmo ser assim.
Agora ele tá numa run que ele tá namorando uma menina de uns, sei lá, uns 29, 30 anos. Aí as piadas é só como, tipo, o amigo dela pega ela e ele não sabe.
Tudo alguém que fez pra ele, assim. É uma viagem, né? Parece muito um empresário de banda. Tipo assim, que a banda aparece do nada. Isso existia, né? Essas boy bands eram feitas assim. Contratava figurante. Aí antigamente, né, botava... sei lá, num terraço de um prédio, vinha um helicóptero com vários figurantes e cartazes, e aí passava no Fantástico. E aí o pessoal já achava que era famosa, mas a banda estava sendo lançada naquele momento.
Obrigado, Pedro. Eu acho que eu notei esse tipo de estratégia no Backstreet Boys, lá na década de 90. Então, quando os Backstreet Boys explodiram, qual era a música dos Backstreet Boys que explodiu?
Backstreet, back, alright.
Exato, Backstreet's back, alright. Backstreet's back. E aí você fala assim, caralho, eles voltaram. Onde é que eu estava? Eles não existiam antes, cara. É a estratégia do FOMO, brother. Aonde que os Backstreet Boys tiveram que eles voltaram e eu perdi? O que eu preciso participar disso?
É isso aí.
Agora, existia Backstreet Boys antes do Backstreet's Back? Não.
Existiu o New Kids on the Block.
O Backstreet Boys, por acaso, é uma dissidência do New Kids on the Block?
Não.
Então nós fomos enganados, porque o Backstreet Boys não voltou de lugar nenhum, entendeu? Eu quero que você, fã de Backstreet Boys, você entenda isso. Você foi ludibriado em acreditar que eles voltaram e eles não voltaram.
Quem tem mais de 40 anos e tá aí fã.
Agora eles têm um show irado lá no The Sphere em Las Vegas. Vocês viram lá que é o show que eles ficam a porra da esfera inteira, a parada sinistra. É muito bem feito. E aí, agora, quando eles começam esse show e eles falam Backstreet's back, alright, aí sim tá certo. Pela primeira vez. Que aí eles voltaram.
Eles estavam prevendo isso aí.
Eles estavam antevendo isso.
Quero indicar aí o documentário This Is Pop.
Esse documentário é bom, hein?
O episódio 3 é sobre a Suécia, que os caras são responsáveis por todas essas músicas chiclete. Backstreet Boys, NSYNC, eles que fizeram. O ABBA...
Não só isso, né, Pedro? Tem uma parte no documentário que mostra que antes do Backstreet Boys, NSYNC, essas bandas, esse conceito de boy band era com pessoas pretas ali, né? Que faziam os grupos, e aí o mercado olhou e falou, puta, mas como que a gente vai vender isso pra um público que não é gostar tanto? Aí eles foram lá e criaram o Backstreet Boys e copiaram estética, tudo assim, tá ligado? E colocaram outras pessoas no lugar.
A primeira banda que eu conheço que fez sucesso não era de branco, era o Menudos, que era...
Não, mas a gente tá falando de antes disso ainda.
Ah, mas aí depende, gente. Você pode considerar o Beatles, o início de carreira dos Beatles era boy band, era tipo uma boy band.
Não. Isso aí eu não admito.
Oi, caralho, as músicas eram tudo de adolescente. Eu quero segurar a sua mão, eu não sei o que. Ela é tão bonitinha, não sei o que. Era música de adolescente.
Alexandre, o conceito de boy Dend é uma banda que é formada
com a intenção
de fazer músicas para...
Eu sei que não é a mesma coisa.
Então, e os Beatles eram isso organicamente.
Eu sei, então, eles tentaram repetir a forma. Não tô querendo dizer que eles foram criados pra ser uma boy band, que nem depois.
Não, mas tem um detalhe também de boy band. Boy band é uma galera que só canta. Não tem boy band que a galera toca instrumentos, que é tipo uma banda.
Mas a gente tem que cantar e dançar e aí tocar instrumentos.
Sim, beleza.
Não, mas aí você vai falar que
é uma banda.
O Jackson 5 era uma boy band?
Não, não era.
Era uma banda de garotos, mas não era uma boy band.
É, tipo, Queen é uma banda.
Não, oxi, o que tem a ver o Queen com o resto das
coisas? É a mesma coisa do Beatles. O Beatles é boy band.
Não, não tô falando que é boy band.
Não, é por causa das letras. As músicas no começo eram pra adolescentes.
É isso, só querendo dizer que é a vibe de boy band, que era os garotos bonitinhos, que em X estátua as mulheres ficavam gritando, eles cantavam musiquinhas de adolescente. Só...
Alexandre, você falou que era... mas o argumento foi irrefutável. Você tá distorcendo o que não falou. Tá gravado aí. Você falou que era boy band.
Tá bom. Não, não, mas não é.
Mas sabe o que é isso? É porque o Alexandre convive tanto com o Azaghal e o Azaghal fica batendo nessa tecla porque ele é hater de Beatles.
E eu amo Beatles. Eu gosto pra caramba.
E por eu ser amigo do Azaghal há tanto tempo, o Marcelo Bassoli me acusou de ser hater dos Beatles.
Olha aí.
Tomou ainda.
Mas vou trazer aqui, ó. Menudos é considerada a primeira boy band. Eles são de 1970.
O quê? Sério?
É, a primeira fase dos Menudos é 1977. É,
tinha aquela parada dos Menudos, faziam 15 anos, tinha que sair entre a outra, né?
É, começa em 77, vai até a primeira fase, a 96, e depois teve uma segunda fase em 2007, que eu nem sabia que existia.
Você perguntou se Backstreet Boys era uma dissidência de New Kids on the Block? Não é, mas não sabe quem é uma dissidência de New Kids on the Block? Mais ou menos, né? Vou forçar um pouco a amizade aqui. O Mark Wahlberg.
Ah, sim. Sim, é verdade.
Mas o Mark Wahlberg era rapper, né? Ele
era o Mark e Mark.
Ele era o Mark e Mark.
Sério?
O irmão mais
dele era da banda.
Era o Donnie. Era o Donnie do New Kids on the Block.
O irmão dele era do New Kids on the Block? É.
Isso.
Não tem nada dele no Jus Brasil aqui. Não tem nada. Só tem...
Sabe quem mais era boy band? Locomia.
Ah, era tipo a galera também escolhida por empresário, etc.
Locomia.
Espanhol.
Entendi. É, fez sucesso.
Quem é que fez aquela Dancing Queen? É do ABBA, né?
ABBA.
Sim.
Boyz II Men seria boy band?
Não, Boyz II Men é, tanto que é no documentário que o Pedro recomendou, é o que eles usam bastante de referência, né? De a primeira boy band a ser muito popular lá nos Estados Unidos, e o mercado olhar e falar, puta, mas como que a gente vai vender isso pras meninas brancas? E aí eles vão lá e colocam os rapazinhos. E New Edition também, né? Que eu acho que é de 78, é outra boy band. Pô, também.
Você assistiu há pouco tempo isso, Lodi?
Não, faz uma cota, que é, faz um tempo, faz um tempo.
Tanta coisa, eu não lembro nada, rapaz, eu tô
preocupado. Ah, não, mas é quando eu assisti uma vez só, não. Assisti mais um. Tem um episódio da Britney Spears, né? Que eles explicam o sucesso dela. Tem um
monte de coisa. E tem a galera da Suécia também envolvida, não tem?
Sim,
fez música pra ela. A galera da Suécia é hitmaker. Não tem o que fazer, não.
Eles mostram como eles fazem esses hits, né? Muito bom.
Eu tava falando do ABBA aí, porque essa música Dance Queen, o clipe me dá uma agonia, cara. Parece que as pessoas estão sofrendo. Várias músicas dessa época, quando você vai ver as pessoas, os artistas, me dá assim um sofrimento. Parece que tá todo mundo num estado mental. Assim, uma
é que os anos 80 a galera tava sofrendo, né, bastante ali, não tava, exato, não? Vocês se que vivem, então acho que é o reflexo, o Fred pode falar melhor. Eu não vivi nos anos 80, eu nasci em 90, mas a impressão que eu sempre tive era que era muita sofrência, mano.
Vai perguntar pros velhos o que é aquela dos anos 80, eles só vão lembrar das coisas boas, tá ligado? Era uma maravilha, tal, não sei o que, mas era uma merda.
No Brasil? Mas vocês pegaram, eu vendo como jovem assim, né, eu tenho dó de que nasceu de 2000 pra frente, porque eu peguei, a minha nostalgia é com anos 80 e 70, né? E vocês viveram os 70 e 80 ali com os filmes do Brucutu. Vocês viram essas grandes estrelas surgindo, Van Damme, tá ligado?
Cara, tudo isso. Predador. Vocês viram, cara. Predador no cinema era uma aula de sociologia.
Aí, ó.
Aí você pega outro filme também que era fadado a dar merda. O Exterminador do Futuro, 18 Nossa, anos. Sim. Eu me lembro de ter alugado a fita na locadora e eu tinha 13 anos, talvez 12.
Fui ver no cinema, porra.
Cara, 8 anos eu tava vendo Exorcista, tava vendo Fatos da Morte, tava vendo toda a filmografia do Hellraiser.
Ó, tá vendo, Lu?
Não.
Tá, ele só lembra da coisa boa. Agora, lembrar que de manhã o custava um cruzeiro e chegava de tarde, já tava custando 15? É isso que eles não lembram, tá ligado? É.
Exatamente.
Não, eu lembro de ir no mercado, quando, tipo, meu pai e minha mãe recebiam, a gente ia no mercado correndo pra fazer as compras. Porque você tinha que fazer a compra antes do cara da maquininha.
É, mas essa é a vida toda brasileira, compra de mês, é isso.
Eu vou muito no supermercado, né? Vou uma, duas vezes por dia. Aí... Gente, é, eu sou amigo
promessa.
Da funcionária toda, né?
Isso é promessa, aí uma... então a porta promessa. Que ele perdeu. Promessa é uma porta que ele perdeu e tá tendo que pagar essa porta.
Eu achei que ele ia falar, pô, vou no mercado umas duas, três vezes por semana.
Por ano.
É, por dia.
Então, o cara não faz a compra casa, do mês, né? Ele faz a compra só do dia.
Da hora. Ele fala, ah, o que que eu preciso agora? Eu preciso de um, preciso de tomar um café. Eu vou pegar um pó de café. Aí vai lá, compra o pó de café. Ah, tá, vou almoçar. O que que eu vou almoçar? Vou comer batata. Aí vai no mercado, comprar. Ih, droga, tenho preciso que voltar, esqueci de comprar arroz.
Uma das caixas do supermercado falou justamente isso. Por que que você não faz compra do mês, que eu acho que sai mais barato?
Sua porra, né? No final. O cara enche o saco o dia todo aqui.
Só que todo dia mudam as ofertas. Então, de repente, a mexerica tá mais barata. Aí, como eu compro muita fruta pras crianças, se tá acabando a fruta, porque eu vou sábado, eu vou na feira, né? Todo sábado. Aí,
se tá acabando mesmo, a fruta. Mas é de sacanagem mesmo.
Mas gosta. Só vai todo sábado,
porque a feira só tem os sábados. Ficar em casa,
só, mano. Só vai aos sábados, porque a feira só tem os sábados, senão ia todo dia.
Mas aí tá mandando mal, porque existem feiras em vários dias da semana, em vários locais diferentes.
Exato, tem que fazer o mapinha da feira.
Exatamente.
Não, dia de semana não dá pra ir na feira, porque eu fico com as crianças de manhã.
Mas leva as crianças na feira também, porra. Qual o problema? Ah,
já vai apresentando elas e o pastel
de feira. Que nem passear com o cachorro, o Fred.
Meu irmão, se tu soubesse criança como é...
Duas crianças de 3 anos de idade na feira comigo? É impossível, velho.
Se tu soubesse como é passear com Noronha e a Cindy, quando a Cindy enlouquece, tu ia falar, tá bom, deixa. Eu vou levar as crianças na feira, sério.
Mas eu acho muito incrível, assim, porque tem coisas que eu que cresci ali, minha adolescência foi anos 2000, né? Eu nasci em 91. Então tinha muita coisa que eu via dos anos 80 que eu ficava, nossa, eu queria muito ter visto como foi na época os caras assistindo isso na TV, ou então, tipo, alugando ou vendo no cinema. Que eu vejo a galera contando que no cinema vocês entravam e via 5 filmes no dia. Ficava lá até.
Foda-se, né?
Nossa, sim, sim.
Olha só, você chegava na primeira sessão, você sentava na poltrona que você conseguia. Aí pintou a segunda sessão, mas o filme era pica, você não queria ir embora.
Tá vendo, Fred? Irmão, você tá lembrando disso, gente que você escolhia qual era a poltrona, mas tinha às vezes que tava tão lotado que você tinha que sentar no chão.
Isso, porque eles faziam overbooking. E eles deixavam entrar. Chegou na terceira sessão.
Eles deixavam entrar, foda-se. Além da gente ficar depois, tipo, eu chegava atrasado na sessão e foda-se.
Quantas pessoas cabem no cinema? 300. Deixa entrar 400, não tem problema.
Não.
Senta no chão.
Eu assisti... Na primeira sessão era organizado. Da segunda sessão pra depois que era uma bagunça. Eu sei disso porque eu cansei. Predador eu vi duas vezes em sequência, caralho.
Eu também vi Terminator 2 assim, mas eu tô falando de filmes blockbuster mesmo, que tinha fila pra entrar
Predador
no meio
não
da rua.
Blockbuster?
Não era.
Predador era o máximo, era escorrer testosterona
do... É legal, mas não enchia que nem o Star Wars. Porra, eu lembro de O Retorno de Jedi, né?
Ah, tudo bem. Pica.
Aí é foda, era fila fora do cinema, que era cinema de rua, quebrando a esquina.
Todo mundo em pé pra esperar,
Exatamente.
Eu lembro disso. Vocês viram Matrix, né, no cinema também, né?
Ah, mas aí Matrix já tinha sido hermetizado.
Eu vou te falar, hoje em dia não é tão difícil não, viu, Fred? Eu fui ver Odisseia.
Bom filme?
Muito bom. Sexta-feira eu fui. E aí eu olhei o preço e falei, caralho, tá caro pra cacete.
Tá foda, né?
Eu falei assim, não, mas eu sou professor, pago meia. Saque é que meu olerite.
Eu pagando os seus custos pra você. É. Que absurdo.
Só um segundinho,
Ô, o bebê.
Ah, tá. Achei que ele fosse mandar o Pedro tomando cu baixinho.
Caralho, tá ouvindo a gente sugando lá, né?
Só um segundinho. Vai tomando cu, Pedro. Achei que ele fosse mandar um...
Porque uma parada que eu tô percebendo que essa geração nova, né? Que eu sou a geração que não teve contato com a internet e fui tendo, né, a partir de 2000 e pouco ali, quando foi se popularizando assim, é esse conceito de, tipo, você ter as coisas, tá ligado? Antigamente você comprava um VHS ou alugava. Uhum. Hoje em dia é tudo online e tudo isso cheio de propaganda, mano. É isso, um inferno,
merda,
mano.
Uma merda, porque quando você tinha o teu DVD, você via o filme que você tinha a hora que você queria. Entendo o seguinte, você tinha que ter o objeto pra você poder usar o objeto. Você tinha que ter a mídia pra você poder ver o filme. Isso. Hoje em dia você pode entrar ali, beleza, e eu vou ver a hora que eu quiser, qualquer filme. E você não precisa ter baixado o filme, você não precisa ter a mídia. Isso é muito bom, isso ajudou pra caralho. Mas quando você tem uma parada que você já paga o streaming, e eles falam, não, mas você tá pagando pouco, eu vou botar um
tá pagando pouco.
Eu vou botar aqui propaganda pra você, porra, né? Porque eu tô ganhando pouco aqui em cima de você, então eu preciso vender propaganda.
Então, cara, mas isso é uma foda. Né? Mas tem uma propaganda. Coisa pior que isso, além da propaganda, é uma parada pior, que é, opa, vou assistir esse filme aqui, olha, você chega lá, não tá mais. É, e aí acabou, você vai procurar, não tá mais em lugar nenhum, tiraram. Isso. Ah, saiu do catálogo. E aí?
Que tu faz? Vira pirataria, vira resistência.
Eu tô puto pra caramba, a gente tá no ano de comemoração de 60 anos de Jornada nas Estrelas.
Pois é, um ano muito importante.
Aí, porra, eu tava revendo lá, Deep Space Nine, uhum. do nada, aparece a minha chamada, semana que vem tá fora do catálogo. Eu falei, caralho.
Porra. Pô, e eu ia começar a rever Deep Space Nine logo agora, Carlos.
Acelera aí. Acelera.
Não, já saiu do catálogo. Saiu do catálogo. Tava na terceira temporada, eu ia assistir tudo esse ano, saiu do catálogo. Agora, pra você assistir, ou você tem, você compra, ou você vai aí na internet.
Uma alternativa.
Não, mas é o pior, você compra digital e tu tá comprando agora a porra da licença, que se eles perderem a licença, tu perdeu essa merda também. Mas olha só, esse negócio de você ter ou não coisa, outro dia eu tava vendo o Widow's Bay. Aliás, parem tudo que vocês estão fazendo na vida e vejam o Widow's Bay. O Azaghal tava todo dia assim, cadê o Widow's Bay da Apple TV? Excepcional.
Mas eu tenho que parar agora?
Tem que parar agora. Para agora. Tchau.
Então, tchau.
Vou tirar você. É isso. É tipo The Office, Lost e Cthulhu. É isso, basicamente. Numa parada só. É maravilhoso. Aí o que aconteceu? A porra da conexão ficou fraco, aí começou a ficar aquele buffering no meio da parada. Aí fica lá, buffering. Aí fica, dá pause e fica aquele troço girando lá. Aí volta na qualidade merda de um pixel gigante. Uhum, tipo assim,
sim.
Aí eu falo assim, caraca, aí eu tenho que sair da série, aí eu tenho que dar play de novo pra ver se ele dá um rebuffer e tal, e pega de novo, aí vai, começa bem, aí volta, aí fala assim, eu não consigo mais ver a parada. Já perdi todo, sabe, a gente tava no mistério, parada, série de mistério, etc. Então, perdi toda a imersão, porque a merda do buffer, do não sei o que, etc e tal. E aí a gente parou pra comer alguma coisa, quando voltou, o play sumiu, sabe qual é? Não tinha mais play. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Cadê o play? Aí eu desloguei, loguei de novo, aí eu fui meter a porra do QR Code na tela. Aí quando eu entrei na tela, a porra da tela deu refresh e foi pra outro QR Code. E aí o QR Code que eu já tava, sei lá, dando login, já não valia mais, já tava dando erro. Aí eu falei, caralho, mano, eu só quero dar play na porra da série que eu meti o DVD e eu dava play. Não consigo mais. Aí eu tenho que olhar, aí eu vou na porra do site.
Você tem que corrigir a dosagem, sua dosagem está errada.
Tem um site que vê qual é o serviço online e caiu. Tem um site desse, se o servidor caiu, tá? Aí eu vou lá, Apple TV. Aí tá lá, nas últimas 24 horas, aí agora, pum, um pico, altíssimo, ou seja, aí eu tenho que descobrir um site que faz monitoramento de servidor. Que assim, o servidor da Apple TV tá fora do ar agora. Então que ótimo, eu não posso ver a minha série, porque eu tenho que a porra do servidor caiu, porque tem que construir mais data center, porque tem que secar a porra do Rio Amazonas pra eu poder ver a série do jeito que eu vi antigamente.
Liga pro Samu, Fred.
Aplica no pescoço dele. Aplica no pescoço dele, ele não vai nem notar.
Quero falar hoje o que aconteceu. Eu liguei a TV e a TV tinha é que na parte de cima da TV ficam os comerciais, os anúncios principais. Logo quando você liga a Smart TV lá.
Cara, isso aí é novo, você sabia? Isso aí é uma parada que já vai começar a vir nas televisões novas. Anúncio agora. Você vai comprar a TV e já vai vir com anúncio.
Sinta saudade quando sua TV ligava e tava no Bob Ross.
Isso, mas é um modelo antigo, porque já tem, né? É,
você já vê a propaganda e já tem ali o QR Code pra você comprar.
Aliás, tem serviço de streaming que tá monitorando. Não sei se já apareceu pra vocês aí no Brasil. Tá monetizando pause. Tu dá pause na cena. Você, ó.
Isso.
Você dá pause. Aí tu quer, ó, quero ver essa parada. Aí entra um ad.
Entra um ad.
YouTube, exatamente. YouTube. Tu não vê mais o pause. Eles tiraram até a porra do pause da gente.
O pause?
Gente, a vida atualmente tá um imenso Ryanair.
Aí eu ia falar disso porque até o ChatGPT vai agora trazer pro Brasil o modelo de ads, né? Então, dentro do ChatGPT vai ter publicidade também. Até
caralho, tomar no cu, né? Vai ser muito bom.
E o que é engraçado é que é um conflito enorme, porque se eu pergunto lá, qual o melhor aspirador de pó? E aí? Porra, pode dizer o que ele quer vender também, entendeu?
Então, é nem isso
que ele vai fazer.
Mas é foda que você perguntar assim, se eu tiver um chapéu no ovo, isso pode ser o quê? E antes dele te dar a resposta, ele fala assim, você gostaria de abrir uma conta na fintech, não sei o quê?
Isso é foda. Eu uso, às vezes, pra corrigir vírgula, algumas besteiras, pra dar uma olhada assim, né? E eu adoro como os serviços de IA, de maneira geral, eles querem agradar você, né? Então eles falam assim, seu texto tá muito bom, seu texto é excelente. Que se fuder, porra? Eu quero saber se essa vírgula aqui tá certa por acaso e me explique o motivo. Então, olha, você é ótimo. Você tem um tom maravilhoso, ácido. Que desgraça, fica me elogiando o negócio.
Eu tenho visto bastante perfil que fica zoando a inteligência artificial.
Sim, ficou fazendo perguntas e...
Ah, eu consigo mais conhecer algumas pessoas.
Isso, é.
É meio...
Eu gosto mas essa bem. Parada de propaganda, eu fiquei bolado. Você até acho que tinha comentado, doutor, da tua TV a ligar e já entrar no canal, sei lá, no canal da TV.
Da TV, é.
Porra, a minha começou a fazer isso também. Aí eu ligo a TV, de repente começa o áudio de novela da Record.
Se você... Virar mais forte do lado do controle remoto, ele já sai da onde você estiver e vai pra plataforma da própria TV.
Eu não deixei minha TV escutar ainda o que eu falo pelo controle remoto. Ela pode estar escutando por outros lugares, mas pelo controle ainda não. É. E aí, assim, apareceu essa publicidade e era de um supermercado, então eu tava vendendo arroz na minha TV. Aí minha esposa passou assim, que porra é essa aí? Falei, rapaz, é isso aí. O mundo tá desse jeito. E aí eu pensei, cara, que saudade, era só ligar uma TV e realmente assistir o canal e pronto. E eu acho que a gente vai ter isso no futuro. Mas quem puder pagar, tipo, R$1.000 por mês.
Exatamente.
Vocês estão muito preocupados com o futuro, mas eu quero dar uma notícia pra vocês, cara. Tá vindo o El Niño aí.
É o hombre.
Super El Niño, não vai sobrar muita coisa pra gente, não.
É bom, mas eu escuto isso daí, ô Tucano, vou ser sério pra você, mano. Eu escuto isso desde quando eu era criança. Eu ouvia os mais velhos falando assim, não, o futuro é das crianças. O futuro é as crianças. Eu cheguei, não sou mais criança, já sou adulto e tô falando isso pra próxima geração. Então, tipo...
Isso é a esperança, cara. Isso é a esperança de que o futuro vai ser as crianças. Daqui a pouco não vai ter futuro para as crianças.
Sabe o que é, Lodi? É porque sempre tem... A gente sempre tem esperança nas crianças, aí sempre tem uma parada que fode a geração. Aí, por exemplo, o futuro são as crianças. Aí tem banheira do Gugu. Fudeu a geração, sabe?
Não. Não foi a banheira do Gugu que fudeu com a geração.
Pois é. Pedro, me ajuda aqui. Quando você faz humor, você nunca nega o humor. Você sempre diz sim. Você nunca fala assim, o cara fez uma piada, mas você fala assim, não é assim a piada. Não é assim.
Ih, ficou nervoso.
Ó, vocês cortaram a punch da piada dele.
Eu tô com um comediante aqui, me ajuda, porra.
O que é que você quer que eu fale, rapaz? Eu tava aqui pesquisando uma frase bonita pra falar. Eu
ensino o cara a não negar a piada do amigo.
Aí, ó, talvez tenha passado da dosagem, talvez seja. A dosagem.
Tem uma frase legal aqui, ó. O mundo vai acabar, a gente vai morrer. Aí tem uma frase aqui de Fernanda Montenegro que ela falou assim, ó. O mundo sempre esteve pra acabar, né? Que ela tava falando com Fernanda Torres, com a filha. Então é isso, o mundo sempre esteve pra acabar. Ele sempre tá acabando.
E nunca acaba, é um vacilo.
Não, então, é um vacilo, ele nunca acaba. Ele fica nessa promessa e não acaba mesmo. Eu acho um vacilo também.
Pois é, cara. Eu já não levo mais a sério, não.
Se a gente for calcular quantos fins do mundo a gente passou? Pra gente nascer aqui nos anos 70.
Alguns fins do mundo.
Dos anos 70. A gente morreu em 2012 e estamos no inferno.
Eu quero lembrar vocês que antes de ter a pandemia de Covid-19, teve um monte de ameaça. Acabou pra muita gente.
Sim, mas
teve um monte de ameaça. Teve um monte de ameaça que não se concretizou, né?
Pois é.
H1N1, porra, vai matar uma galera. Ebola, vai matar uma... Não matou. Tá voltando aí, ebola com tudo, né?
Matou uma galera globalmente, né? Não foi uma parada global.
Não. Comparado ao Covid.
Não matou, assim, mas, exato. Tipo... Então, o fim do mundo, cara, ele sempre existiu. O mundo era pra ter acabado em 2000, lá, 99 pra 2000, no bug do milênio.
Não, aí foi um fim do mundo idiota. Fim do mundo nerd, isso aí. Foi idiota. Assim.
Não, era um fim do mundo capitalista. Era um fim do mundo bom, porque acabar com os registros de todo mundo, ia foder com o registro de banco, ia acabar a economia, mas aí ia ser bom.
O melhor fim do mundo foi o de 2012, que tem aí, embasada na ciência dos maias, que eles falam, eu assisti uma série em 12 episódios, as 12 profecias maias. E eles falavam lá por que que o mundo ia acabar em 2012, que era como se fosse a noite do mundo, como se houvesse um não tem o ciclo do sol normal, no, da Terra girando ali? É como se fosse um ciclo da porra toda girando no sol maior de todos.
Então, que ó, a gente tá começando a acreditar, né, Pedro? A gente tá começando a acreditar nisso.
Enquanto isso, na antiguidade maia, tava lá o cara, eu vou fazer aqui um calendário, mas senhor, até quando eu cadastro esse calendário? Ah, bota só até aí mais uns mil anos aí. Vai dar quanto? Né? Ah, 2012. Depois a gente completa.
Aí, Carlos, eu vou falar assim, não, Carlos, não era assim que funcionava o calendário maia. Vou negar sua piada também, de graça.
Ih, olha, tá nervoso. Mas,
eu acho.
Tá magoado.
E 2012, veio um celular, começou a popularizar, e aí veio o quê? O celular é o cavaleiro do apocalipse, porque você tinha internet antes e ninguém tava se matando. Depois que veio o celular, que tornou a internet no seu bolso, aí é que o bicho pegou.
Mas, entendeu? Ô, então, Pedro, eu vou ter que... De 2012 pra cá, acabou. Não concordo que foi 2012, eu acho que foi 2013, porque foi quando o Chorão morreu, e a partir dali, tudo desandou. Papa renunciou, a gente teve a questão lá do teste nuclear, teve um monte de merda de 2000, o Paul Walker morreu em 2013, então, tipo, a partir dali, foi tudo pra baixo. Mensalão foi 2013, pode ver, foi tudo. Não,
fodeu geral.
Tudo a partir daí, ó, 2014 já vem várias, a ascensão nerd, olha isso. Aí vem a ascensão nerd, aí começa...
Exato, a merda que deu.
É, pra vocês,
mano. Olha, eu particularmente... Mas eles erraram por causa de um ano, tá tranquilo.
Eu particularmente acho que a gente perdeu uma grande chance ali por volta de 85, 86 de sucumbirmos todos numa grande hecatombe.
A Guerra Fria? Quando é que foi a crise de mísseis em Cuba? Foi o quê?
Foi um pouco antes, eu não tinha nem nascido, então 4, eu não teria 65? Perdido nada. Não teria perdido nada porque eu não tinha nascido.
Eu já desisti do meteoro. Tô torcendo agora pra um evento pluvial, tipo carniano, sacou?
Waterworld?
Vamos viver Waterworld? 2 milhões de anos chovendo.
Caralho, 2 milhões de anos chovendo.
2 milhões de anos,
pô. Tempo para um caralho.
É, da onde que vai? Minha casa vai derreter. Minha casa derrete com salitre. Se chover 2 milhões de anos. Eu vou morar.
Mas peraí. Depois desses 2 mil anos, o papelão lá do Michael Jackson vai estar de pé?
Vai tá. O Michael Jackson é mágico.
Vocês querem realmente ter alguma esperança? Ciência. Ó, a pior extinção que a Terra sofreu não foi o meteoro dos dinossauros. Foi uma massiva erupção vulcânica no norte da Sibéria ali, tem cicatrizes até hoje. Essa erupção vulcânica durou entre 1 e 2 milhões de anos.
Não, a erupção não pode durar 2 milhões
de anos. Ah, então será que então o evento pluvial que eu tô falando, carniano, ele foi pra apagar essa erupção?
A chuva que veio depois da erupção?
Vocês vão todo mundo tomar no cu que eu vou dormir, chega. Boa noite, tá?
Deu uma risada de porco agora, deu uma puxada de... aqui agora que eu fiquei constrangido. Se isso for pro ar, eu vou ficar...
Risada de porco? Não, nem ouvi. Você deu uma risadinha, aquele...
Isso, exatamente.
Você tá com vergonha disso? De ter dado uma risadinha um porquinho?
Seja você, pô.
Eu dei um porquinho desse dentro de um trem indo de Amsterdã pra Bruxelas e a funcionária do trem me zoou. Caraca.
Te zoou, caraca. Como? O que que ela te zoou?
Eu dormi. Eu dei uma apagadinha e fiz... Aí eu acordei com o meu próprio ronco, né?
Sim.
Meu próprio porquinho. E aí eu passei, ela tava olhando pra mim e mandou.
Olha aí. Oh, não, ela não te zoou. Ela tava tentando conectar com você, sendo empática, não foi?
Não, zoou. Eu sei que ela zoou. Eu vi a cara dela. Eu vi a maldade.
Aqui eu fui zoado quando eu tava na fila. E aí eu falei assim, vamos me zoar porque eu comprei essa banana aqui. Que eu tava gravando um vídeo, né? Porque eu tava fazendo um negócio pra Globo. Aí eu fiz e filmei. E aí tinha um cara atrás de mim, assim, cortando umas coisas na barraquinha dele da feira. Na hora que eu tirei a casa, o cara, a banana, hein? Uma banana, rapaz. É isso, o sabato é
muito... Não é possível, brother.
É o famoso lá ele, porra. É muito engraçado isso. O cara nem conhecia. Não, e ele tinha uma camisa que tinha um nome, sei lá, Marcos, na camisa. É deizado, ô Marcos, posso usar a sua imagem aqui? Ele, não, meu nome não é Marcos, não. Eu sou essa camisa aqui que é de um amigo meu. Aí eu fiquei assim, Chico, e agora? O cara usa camisa com o nome de outra pessoa.
Ué, mas peraí, tá escrito Marcos na camisa?
Tava assim, Marcos e o telefone, como se fosse entrega de alguma coisa, entendeu? Gás, um negócio assim.
Tem alguma referência ao serviço que ele proporciona? Ou assim, Marcos telefone?
Não, ele cortava carne, bofe de...
Mas na camisa, só tinha um nome e um telefone.
Tinha uma camisa escrito Marcos.
Marcos e um telefone.
E um telefone.
E atrás não tinha aquela piadinha do instrutor de sexo, essas merda?
Não, porra, era alguma coisa de gás, eu acho. Atrás tinha alguma coisa de gás, como se fosse delivery de gás.
E aí ele fala assim, não, Não, eu não entrego gás. É só que eu peguei a camisa do Marcos.
Não, ele falou, eu uso a camisa de Marcos, que é um amigo meu.
Mas ele tá usando a camisa pra fazer propaganda do serviço do Marcos.
Mas aí você tem que falar o que, que o Marcos faz, pai. O que, que o Marcos faz? O Marcos é comedor de esposas?
O Marcos se vende sozinho, porra. O Marcos se vende sozinho.
Cara, eu tenho um amigo que ele é, se chama Marcos, e ele faz esse trabalho aí de suruba e tal. Ele organiza essas coisas.
Quê?
É sério, pô?
Então vai explanar o cara agora, tu deu o nome do cara?
E tu usa a camisa dele?
Não, eu não uso a camisa dele. Mas ele tem esse trabalho aí, fotografar, filmar.
Peraí. Você tem um amigo que é o Marcos, que ele é organizador de suruba?
Ele organiza, participa, filma, fotografa, faz tudo.
O Carlos pode ser amigo dele, porque o Carlos já fez tudo isso.
É, eu já trabalhei nisso aí. Filmando suruba? É, eu fazia trabalho de gravação e fotografia em casa de swing.
Caraca.
Que é, pra mim, uma coisa decadente, a casa de swing. Casa de swing, qualquer testículo e saco vai estar, no mínimo, no joelho. Eu não entendo. Cara, eu não vejo pessoas jovens querendo
ter... Tem pessoa muito jovem que vai em casa de swing.
Entendeu? Uma pessoa jovem, assim...
Sim, eles vão meter etarismo no swing também, é isso.
Casa de swing tem de tudo, cara. A mudança que rola numa casa de swing é classe social, que às vezes nem faz tanta diferença. Lá dentro, todo mundo é igual.
Olha só, a igualdade começa na suruba, compadre. É isso.
Cara, a casa de swing é o lugar que você vai pra ser muito mais respeitoso com todos os participantes lá dentro do que qualquer boate ou casa de festa normal.
Ah, imagina, porque é uma comunidade. Tem uma coisa do... A irmandade do abacaxi de casa pra baixo, sabe?
Ninguém chega em ninguém, tipo, do nada. Ninguém pega em ninguém. Ninguém faz nada com ninguém antes de uma conversa, antes de trocar uma ideia. Não, antes de tá combinar passando. O que vai ser feito. É. Consentimento de todo mundo.
Você tá passando assim, dá um dedo no cara.
Não, tu não vai fazer isso na casa.
Levanta aí, irmão. Acorde.
É exatamente. Acorde. Quem faz isso lá dentro, geralmente é expulso.
Ô, Pedro, tem que ver quais são as casas que você tá frequentando aí, cara.
É, o problema é que é as casas que você foi de swing aí, ó.
Às vezes as casas que você tá indo tá foda, cara. Não, sabe o que o Pedro tem uma experiência prévia? Porque quando a gente tinha o Nerd Bunker lá no Sobrado, em São Paulo, lá em Pinheiros, na frente do Nerd Bunker tinha uma sauna.
Nossa, é mesmo, não, velho.
Mas aí é outra parada.
Só que acontece, como o Nerd Bunker era todo super cool, tinha um grafite na fachada, um monte de parada. Era super diferentex, ele realmente chamava atenção. Tinha uma galera que achava que ali era a sauna. Ah, pô, a sauna só pode ser aqui. Aí o Pedro atendia muito o interfone, dizendo, não, aqui não é, é ali na frente. Tarará. Então eu acho que o Pedro criou toda uma imagem desse universo na sua cabeça.
Não, o rapaz da sauna aqui, ele não gostava muito de mim, não. Porque uma vez eles botaram veneno na calçada, certo?
O quê? Colocaram veneno na calçada? Como assim?
Do nada? Ele pegou alguma coisa e botou na frente da sauna, na calçada específico.
Mas como é que você sabe disso? Tinha uma placa dito veneno?
Quero de veneno.
Estricnina aqui.
Aí eu peguei e eu passeava com meu cachorro ali, né? Morava perto, né? Aí eu, porra, quero saber que porra é essa, porque eu acabei de passar. Aí eu falei com o cara, aí eu entrei na sauna gay.
Caralho, Pedro, maravilhoso. Essa foi a história, a desculpa mais espetacular, que tinha o veneno, passava com o meu cachorro, aí de repente eu estava dentro da sauna gay.
Não vai se lascar, pô. Qual era a raça do cachorro? Só pra completar a imagem, qual era a raça do cachorro?
Não.
Ninguém vai te julgar, não. É isso, Pedro. Tamo junto, Pedro.
Meu cachorro ficou lá fora com a minha mulher. Você deixou? Aí eu entrei e falei pro cara, velho, tem um...
Cara, é pra tua mulher te levou na sauna gay. Pô, isso aí é um relacionamento bom pra caramba.
Cara, que relacionamento bonito, cara. Deixou a mulher com o cachorro, pô.
Você acha melhor que ela entrasse? Eu achei que era melhor entrar na discussão que eu era, entendeu?
Caralho, que maravilhoso. Como é que teve isso aí?
O cara ficou puto porque eu perguntei se o que era. Tipo assim, ó, essa porra aí é tranquilo pra cachorro porque tem veneno. E aí ele ficou muito irritado. Claro, porque a gente tem aí certificação, não sei o quê. E aí é isso, assim, eu peguei e saí. Mas desde então, o cara ficou putado.
Só não isso? Teve... Só isso?
Só isso, não vi?
Você entrou, o cara ficou puto.
Não vou ficar me metendo na vida dos outros, não. Eu estava ali pra proteger o meu cachorro. Só isso que eu... Tava...
Agora, o que aconteceu com você numa casa de swing pra você ter essa raiva toda com casa de swing?
Na verdade, a única vez que eu vi alguma coisa relacionada a isso, assim, em imagens que não sejam em sites pornográficos específicos foi naqueles programas tipo Otávio Mesquita. Sabe como é? Que ele visitava os ambientes.
É,
e era um lugar horroroso.
A Noite é uma Criança, né? Era o nome desse programa aí, que ele tinha noite.
Comando da Madrugada?
É, entendeu? E aí ele ia, tinha também feira de produtos eróticos. Tinha várias maluquices que Otávio Mesquita fazia.
Otávio Mesquita é outra parada. Comando da Madrugada é uma coisa, Otávio Mesquita era meio que a mesma coisa.
Eu acho que esse era A Noite Era Uma Criança, porque eu lembro que ele tinha um programa com um cenário com várias coisas de cultura pop, assim. Eu gostava de ver de madrugada pra ver os bonequinhos que ele tinha na mesa dele. Tinha um monte de boneco, mano.
Eu lembro dessa parada, eu lembro.
Bem tinha, mas é isso. Às vezes viajava e ia nesses lugares. Então, a imagem mais antiga que eu tenho de swings foi com Otávio Mesquita na Band.
Olha que maravilhoso.
Ó, a partir de sábado, se você estiver escutando e der tempo ainda, no sábado agora vai ter minha primeira turma aberta do aulão Agora Vai, ferramentas e conceitos pra você sobreviver à internet e quem sabe lucrar um pouquinho também.
Como é que é? Agora Vai?
É lá no meu Instagram, ou se você colocar no Simpla, escreve Agora Vai.
Tu tá mandando um coach?
Coach não, eu sabia você que ia distorcer, por isso que eu não falei nada. Eu fiquei com problema. Eu tenho 17 anos, eu trabalho aqui, na Amazon, na Globo, Audible, como eles pensam, vocês acham que eu não tenho nada pra ensinar? Eu tenho uma coisa pra falar, pô.
Exato. É um curso mesmo, não é você fazendo material pra stand-up.
Não, pô, assim, que tá bom. 4 horas, assim, de... É um aulão teste, né? Por isso que tá baratinho também, pra eu também entender como eu vou aprender a melhor didática. Eu já fiz isso há alguns anos, foi massa.
Peraí, eu não entendi. Você falou que é uma aula pra sobreviver na internet?
É, ferramentas e conceitos para sobreviver à internet e, quem sabe, faturar também. A ideia é para o pessoal entender um pouco da presença e posicionamento online ali, sem perder a saúde mental, entendeu?
A internet realmente é uma selva, né, cara? Eu faço um vídeo de receita, demoro 4 horas para fazer. Aí eu falei, vou fazer react que demora 5 minutos. E aí o Instagram tirou o react.
Tirou o react? Não, mas tirou porque o cara, não, sei lá, às vezes o cara não...
Não, tirou de todas, não tem mais a ferramenta.
Ah, não tem mais a ferramenta de react, não tem isso mesmo, não.
De remixar ali, né? Que você...
Fazer direto, né?
Vai ter que baixar e fazer.
Tem que baixar, ir pro CapCut.
E fazer uma trampa. Uma trampa você ficar só apontando pra cima ali.
Ô, Tucan, faz um teste, faz uma só com uma foto sua olhando pra cima assim, ó.
Caraca. Foi por isso que acabou, eu acho, cara.
A galera fazia muito isso, né, mano? Colocava só a cara olhando pra cima.
Fotinho. Vai tomar no cu.
A minha ideia, velho, é pra galera que fica assim, meu Deus, eu tenho que ganhar seguidor, tenho que fazer isso. Cara, eu tinha um podcast que tinha, sei lá, 20, 30 mil downloads, eu tinha 3 mil seguidores e ninguém me conhecia, entendeu? Saía as coisas. Então é meio que não precisa ficar que nem maluco na internet. Sim. Pra ter suas outras profissões. Teremos estudos de caso, é bem legal. Não sou coach não, Alexandre. Sou... Vou até botar um vídeo essa semana aí que não, nunca quis ser coach, não.
Coach,
mas
você quis
ensinar essas coisas coach. Passar.
É triste
como... Eu fazendo 40 anos, eu aprendi alguma coisa na vida.
Não, mas isso é verdade.
É que os coach falsos, eles estragaram a palavra coach, né, mano?
Total, velho. Total. Tem uma galera que ensina as idiotices, assim. Vou ensinar você a produzir conteúdo e a pessoa nunca produziu nada. E aí ensina vários tipos de coisas bizarras que você... Se você pensar um pouco, assim, ninguém que eu sigo, que eu gosto, faz isso que essa pessoa tá me ensinando. Entendeu? Sim. É isso. Pronto, meu jabá. Só que a aula já é sábado. Então, se você tá escutando, dá tempo ainda.
Ah, mas aí manda uma aula ao vivo e só acontece no sábado, é isso?
Nesse sábado. Depois eu vou abrir uma lista de espera pra fazer uma turma diferente aí.
Mas tu não grava e disponibiliza pra galera?
Vou gravar e disponibilizar pra na próxima. É isso que eu tô tentando fazer. Eu gosto de pelas beiradinhas. Vou fazendo as coisas devagar pra ficar bem feito.
É uma daquelas lives de às 5h13 da manhã que a galera tem que entrar?
Não, não é não. Esses horários... É isso, é uma viagem, né, cara? 7h17 você entra. Eu disse, por que que isso? Ah, é a neurociência que manda. Ah, não. Pelo amor de Deus, gente.
O final do curso do Pedro vai ser no Pico do Jaraguá.
Todo mundo gritando, né? Falando.
Vai todo mundo de amarelo. E aí, no final, todo mundo faz o stand-up da montanha.
Nossa. Pô, bicho, eu posso cobrar R$5.000 por isso? Aí seria uma boa, né?
Eu acho que você deve.
Se você, ao invés de chamar de curso, chamar de mentoria...
Ah! Exatamente, é outra coisa.
Mas a mentoria é diferente, porque aí realmente é um pouco é mais caro, porque é um a um ali, né? A depender se a pessoa for séria, né? E é isso, se fosse pra fazer qualquer coisa assim, eu não consigo enganar os outros assim, não. Só quando eu tiver uns 50 anos, 60, aí eu vou enganar mesmo, que aí...
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.